Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presente. Estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Quero cumprimentar também a presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemia, de Combate às Endemias, de Unaí e Região, a senhora Dirce Aida Francisco Ribeiro Melo, que também se faz presente. E tendo os cumprimentos também ao povo de Buritis e seus lares, nos ouvindo pela Rádio Clube FM 91,9, nos vendo via TV Rainha do Vale, do nosso amigo Clebinho. Cumprimento também o povo das cidades vizinhas, nos acompanhando também nesse momento. Convido agora para que faça oração inicial o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite a todos. Elevamos nosso pensamento ao Pai Celestial, pedindo saúde, proteção e que nos abençoe a essa Casa de Leis, sendo representante do nosso povo. E com ele rezamos aí a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Zanã. Vereadora Zanã justificou sua ausência. Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 7ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 20 dias do mês de março do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência do vereador Ozanã. O presidente Albertino Barbosa da Silva declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. A secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas e fez a leitura das mensagens de vetos. Apresentação sem discussão de proposição. Vereadora Vaninha apresentou o projeto de lei que dispõe sobre a prevenção e combate ao assédio moral e sexual nos órgãos da administração pública direta e indireta no município de Buritis, Minas Gerais, e dá outras providências. De autoria da vereadora Vânia Araújo. Vereadora professora Cibele Freitas apresentou a indicação número 013/2023, 014/2023 e projeto de lei 010/2023, de sua autoria. O presidente vereador professor Branquinho apresentou a indicação número 012/2023, de sua autoria. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereador Flávio Galvão deixou claro que as mulheres têm voz na Câmara Municipal, que enquanto ele estiver na Câmara, lutará contra qualquer tipo de assédio, ressalta que não é não, e que isso tem que ser respeitado. A vereadora Cibele agradeceu à Escola Estadual José Gomes Pimentel pela receptividade na palestra ministrada pela vereadora no Dia da Mulher. Representou o presidente da Câmara na solenidade de formatura dos cursos de Pedagogia e Geografia, onde estiveram presentes diversas autoridades. Parabenizou a todos os formandos. Agradeceu à Polícia Militar e pessoas da sociedade, junto à equipe do Canil, que ajudaram no resgate de animais que estavam abandonados na rua. Parabenizou a secretaria competente por ter atendido a solicitação e feito cascalhamento na rua da Escola Filomena. Comunicou que em breve será recebido um veículo para uso no Conselho Tutelar do município, através de solicitação da vereadora ao deputado estadual Arley Santiago. O vereador Branquinho falou que o problema da iluminação pública da Vila Maravilha foi sanado devido às cobranças feitas pelo vereador. Solicitou ao governo que analise a possibilidade de um local adequado para o pessoal que curte som automotivo. Cobrou parceria entre a Prefeitura de Buritis e Formoso para resolver o problema da Balsa São Domingos, que não foi sanado. Está causando prejuízo aos moradores da região. Falou que o vereador está atento quanto à execução do orçamento impositivo e não vai se calar quanto ao descumprimento dessa lei. A vereadora Nívia Prisco parabenizou o trabalho desenvolvido na Escola Estadual Agemiro sobre eleição consciente e destacou a importância dessa iniciativa. Convidou a população para a inauguração das pontes Ribeirão e Taquaril. Convidou também a sociedade a participar da 13ª Conferência Municipal de Saúde no município de Buritis, cujo tema é Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia. Falou da construção do novo fórum na cidade de Buritis. A obra está estimada em quase 15 milhões. Diz que foi solucionado o problema das crianças que estavam sem vir à escola devido aos problemas nas estradas. Vereadora Vânia se posicionou sobre as denúncias de assédio ocorrido contra o chefe da Secretaria de Agricultura do município. Diz que é necessário apurar com seriedade, por isso, a essa vereadora apresentou o projeto de lei que visa preservar e combater todas as formas de assédio moral e sexual no âmbito da administração. E espera que todas as mulheres se sintam amparadas, encorajadas e a denunciarem. O vereador Faguinho agradeceu à Secretaria de Esportes por ter trocado os refletores queimados na quadra de esportes. Diz que em breve será construída uma quadra coberta de esportes dentro da escola na Vila São Vicente. Recurso oriundo através de emenda do deputado Léo Mota. O recurso já está disponível na conta da prefeitura, só aguardando a execução. Relembra a cobrança de construção de ponte no Buritizinho, que faz 2 anos e ainda não foi executado. O vereador Wender falou da importância do projeto desenvolvido pela Escola Gemiro sobre eleição consciente, e convidou os alunos para visitar mais vezes a Câmara. Reforçou o convite de inauguração das pontes do Ribeirão e Taquaril, que a parceria dos produtores da região e prefeitura foi muito importante para a concretização dessa obra. Anseia que muitas outras pontes serão construídas para benefício da população. O vereador Geudo agradeceu à secretária de Educação pela solução dos problemas quanto aos transportes dos alunos até a escola. Parabenizou o professor Pedro Paulo pelo trabalho que vem desenvolvendo no município, ajudando muitas pessoas. Também agradeceu a troca das artes de energia da quadra de esportes, que foi solicitada 6 meses. Falou sobre a exoneração do secretário de Agricultura envolvido em denúncias de assédio, que foi a melhor decisão. Informou que a lei de uso dos veículos oficiais em benefício próprio está em vigor, que será apurado as irregularidades. Solicita iluminação pública na pista que liga o centro ao bairro Jardim. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 09/2022. Institui o âmbito municipal os dispositivos constantes da Lei Complementar Federal número 175, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do imposto sobre serviço de qualquer natureza e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 050/2022, que autoriza a doação de terreno urbano com área de 6 hectares ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, para o fim que é específica, de autoria do Executivo Municipal, aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 002/2023, que dispõe sobre autorização para a Câmara Municipal ceder servidores para órgãos governamentais mediante convênio e da outras providências, de autoria da mesa diretora, aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 07/2023, que requer informações sobre a regulamentação do artigo 16 da Lei Complementar número 150, de 17 de dezembro de 2021, de autoria do vereador Flávio Galvão, aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 08/2023. Requer ao Poder Executivo Municipal informações sobre todos os terrenos urbanos públicos municipais, de autoria da vereadora Vânia Araújo, aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão de votação da indicação número 10/2023, que sugere ao Poder Executivo para que, através da Secretaria de Obras, seja viabilizado a colocação de redutor de velocidade e faixa de pedestre, bem como sinalização na rua Mato Grosso, bairro Veredas, de autoria da vereadora Cibele, aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação de indicação número 11/2023, que sugere ao governo municipal incluir em nossa cidade um estoque de sangue permanente, de autoria do vereador Geudo da Mariquita, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Tempo de liderança. Vereador professor Branquinho indagou a secretária de Educação referente à emenda que o vereador Branquinho conseguiu para a escola José Maria de Alquimim. Questionou sobre os recursos das emendas não serem destinadas para onde foram indicadas. Cobrou uma quadra poliesportiva na escola da Copago. Cobrou limpeza dos lotes do distrito de São Pedro. Está tendo muitos bichos peçonhentos. As ruas estão cheias de buracos, quase que não dando para andar. É preciso resolver o problema rápido. Disse que o asfalto que foi feito é de péssima qualidade e que não se pode aceitar esse tipo de serviço. Reforçou que o governo municipal tem que pagar o incentivo rural e insalubridade, pois o decreto do prefeito foi sustado e, nesse o momento, é que está valendo é o decreto do legislativo. Vereadora Vânia disse que tem recebido muitas solicitações através do WhatsApp, disponível para a população fazer reivindicações. Ressalta hoje, em especial, mensagem recebida da doutora Bruna, em que relata o problema de saúde de uma paciente e que pede ajuda com doações para essa família. Explanou sobre a construção do novo fórum na cidade e a tão sonhada segunda vara, e deixa o mandato à disposição para somar forças para a realização dessa obra. O vereador Faguinho parabenizou o novo delegado da nossa cidade pelos serviços prestados e a Polícia Militar pela agilidade em recuperar 2 veículos que foram roubados no município. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões 20 de março de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 16/2023 do gabinete da presidência ao deputado federal Paulo Abiakel, encaminhando ofício do senhor Ranieri Santos de Freitas, comandante da Polícia Militar de Buritis, Minas Gerais. Correspondências recebidas. Ofício número 02/2023, de Sinda CS, AC, disse ainda Francisco Ribeiro Melo, solicitando inscrição na tribuna livre para reunião na Câmara, para falar sobre a regulamentação do vínculo empregatício dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate de IDEMINAS, bem como do seu piso salarial. Ofício número 64079, do senhor Ranieri Santos de Freitas, capitão da Polícia Militar. Devo a palavra, senhor presidente.
A partir deste momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Senhor presidente, apresentar aqui o projeto de resolução número 005/2023. Aprova as contas do Executivo Municipal de Buritis, exercício 2021, nos termos de parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Processo número 11.20.318, da autoria de Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar nesta noite um requerimento da minha autoria e da autoria do vereador Geudo Alves Ferreira, que requer ao Poder Executivo Municipal informações sobre a doação de terrenos públicos no período que menciona, informe todos os terrenos de titularidade do município de Buritis que foram doados a particulares na sede urbana, vilas e distritos no período de janeiro de 2020 a fevereiro do ano de 2023, indicando o número da matrícula do imóvel, objeto da doação, o nome do beneficiário e o número da lei autorizativa. Caso tenha havido doações, requer o envio da cópia integral de todos os processos administrativos que culminaram na doação. Caso não tenha havido, requer do setor competente certidão negativa de doação. Devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Faguinho.
Desculpa, era para ter apresentado aqui uma indicação sem número, direcionada à Secretaria de Obras, que seja construída, né, feita lá uma faixa de pedestre e até a sinalização em frente à Escola Filomena, no bairro Jardim, tendo em vista que tem outros colegas aqui, inclusive o vereador Flávio Galvão, já foi feito esses pedidos pelas escolas e não foi atendido. Quero que reforçar com mais essa indicação. Devo a palavra.
Presidente, questão de ordem. Eu havia esquecido de falar com Vossa Excelência, se possível, dentro da pauta, que não está tão extensa essa noite, incluir o nosso requerimento para votação.
Nós vamos consultar o plenário. Plenário de acordo, nós incluiremos sim, sem nenhum problema, vereadora. Eu pergunto a Vossas Excelências se vocês estão de acordo com a inclusão do
presidente.
Vereador Nilva Prisco, Wendo Durães,
oi,
Cibele, Faguinho.
De acordo.
Então, vai ser incluso, vereadora. Eu quero também apresentar nessa noite, e eu peço aos vereadores, aos colegas vereadores que se fazem presentes aqui também, para que prestem bastante atenção nessa questão, uma vez que nós tomamos a liberdade de fazer esse requerimento, mas ele é um requerimento de uma extrema importância, e não é um requerimento do vereador Branquinho em si. Eu peço a Vossas Excelências que depois, se quiserem, eu espero que vocês queiram, que possa assinar, porque o nome de todos os vereadores estão aqui atrás, né? Todos os vereadores estão aqui atrás do requerimento. O requerimento vai estar com o secretário, com o Mário, o qual eu vou apresentar nesse momento. Requerimento número 09/2023, que requer ao prefeito municipal ou de sua secretária competente, no prazo de 15 dias, a contar da data do recebimento deste, informações sobre a regulamentação do vínculo empregatício dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, de acordo com a Lei 12.994/2014, Lei 11.350/2006 e Emenda Constitucional 51/2006 e portarias do Conascens, eu espero que a pronúncia seja essa, para o recebimento do repasse do piso salarial nacional para o pagamento desses profissionais em cumprimento à Emenda Constitucional 120/2022. Então, peço a Vossas Excelências que aqueles que estiverem de acordo, vocês sabem da luta dos agentes comunitários de saúde, sabem também da luta dos agentes de combate às endemias, e que vocês possam assinar esse requerimento juntamente comigo, para que a gente possa estar enviando lá para o governo municipal. Quero também, nessa noite, apresentar a indicação número 17, de minha autoria, /2023, que sugere ao governo municipal que disponibilize sinal de rede Wi-Fi nas praças públicas de Buritis. No momento oportuno, eu estarei fazendo a defesa dessa matéria também. Quero apresentar também, mais uma vez, essa matéria é uma matéria que eu venho lutando desde o início do meu mandato, cobrando e reivindicando. Indicação número 15/2023, que sugere ao Executivo a implantação do programa de jejum, café da manhã nas escolas municipais da zona rural, com extensão para as escolas da zona urbana também aqui em Buritis, também de minha autoria. No momento oportuno, nós estaremos também fazendo a defesa dessa indicação. Quero apresentar também a indicação número 16/2023, que sugere ao governo municipal que contrate um professor de música para ministrar aula de violão no distrito de São Pedro do Passa Três, indicação também de minha autoria, e no momento oportuno nós também faremos defesa dessa matéria. A partir desse momento, eu declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM E também a todos que nos assistem pela TV Rainha do Vale. Nessa noite, cumprimento a todos presentes em nome da agente de saúde, Ana Alice, que está aqui presente. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor presidente, eu gostaria de começar a minha fala hoje cobrando do Poder Executivo e da Secretaria Competente questão do asfaltamento da Avenida Uberaba, no bairro IP. Fui procurada por alguns moradores dessas ruas, dessa avenida, né? E como representante do povo, busco uma resposta dos órgãos competentes. Senhor presidente, excelentíssimos colegas vereadores dessa casa, há pouco menos de um ano e meio, apresentei nesta casa de lei o projeto de lei número 008/2022, que dispõe sobre a proibição de nomeação para cargo comissionado ou contratação por tempo determinado de pessoas condenadas por crimes sexuais, e até então esta lei não foi executada. Também apresentei a indicação de número 86/2021, que sugere ao Executivo e à Secretaria Competente a realização de campanha publicitária e divulgação mensal de combate à prevenção ao abuso sexual, assédio de idosos, adultos, adolescentes e crianças, dentre outros meios para serem divulgados em escolas, eventos culturais, esportivos, cartazes pela cidade. E até então, a indicação não foi atendida. Fora outras inúmeras indicações com os mesmos temas. Não há violência, entre outros. Então, hoje, venho aqui me pronunciar e deixar claro à sociedade de Buritis que jamais me calaria com tal crime cometido pelo secretário de Agricultura, de assédio, e dizer que lutamos aqui pelos direitos dos idosos, dos adolescentes, dos adultos, das crianças, mulheres, e infelizmente não somos atendidos, pois não temos o poder de executar, mas sim temos o poder de cobrar. Quero também dizer à vítima e a todos os seus colegas que passei a saber de toda a situação. Diante de tudo, soube que o secretário de Agricultura pediu exoneração do seu cargo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao Poder Executivo. Esse caso para o senhor vai ficar impune? Me parece que em momento algum o senhor se prontificou a falar do assunto sobre o crime de assédio pelo seu secretário de Agricultura. Porém, fica a dúvida. Será que não será nomeado a outro cargo futuro? Gostaria de parabenizar a vítima por não se calar. Com certeza, muitas que têm passado, sofrido assédios em seus trabalhos, não irão mais se calar por medo de perderem o seu emprego. O assédio nas relações de trabalho, muitas das vezes, ocorre com frequências, tanto na iniciativa privada, quanto nas instituições públicas. O homem nasce de uma mulher, é educado por uma mulher. Então, por que faltar o respeito com uma mulher? Esperamos que a justiça seja feita, e que o mesmo não venha servir como funcionário público em nenhum setor da prefeitura do nosso município. Também gostaria de falar nesta noite, senhor presidente, sobre a questão da construção da tal Cacau Show. Gostaria, neste momento, de frisar que este assunto da construção do container da Cacau Show trouxe enorme repercussão social. Assim, manifesto publicamente o meu apoio aos comerciantes, a todos os que se mobilizaram nas redes sociais, com o intuito de compreender a motivação da autorização do referido estabelecimento comercial em terreno público. É necessário, antes de tudo, compreendermos e termos respostas do Poder Executivo, pois estamos a tratar de uma construção edificada em bem público, que, em tese, não possui interesse público, mas sim particular, que visa exclusivamente o lucro financeiro. No momento, quanto ao procedimento que foi realizado para autorização de uso do terreno público, ainda não tivemos acesso aos documentos, portanto, não temos condições de tecer comentários. Neste momento, quanto à legalidade dos atos administrativos. Por fim, quero manifestar meu apoio a todos que estão ansiosos por entender todo o procedimento, para que medidas possam ser tomadas no sentido de fazer o bem comum e também o interesse público. Também gostaria de dizer que participei nesta última quarta-feira, no dia 22/3, de uma palestra na Escola Estadual Jemir Antônio do Prado, a convite da escola, do diretor Charles e da professora de Geografia Ana Paula. O projeto foi elaborado com o tema Voto Consciente. O objetivo da palestra foi refletir e conscientizar os estudantes sobre a escolha de seus representantes, de forma consciente. Fiquei muito satisfeita com a receptividade e carinho de todo o corpo docente da Escola Gemiro. E, na oportunidade, eu gostaria de parabenizar o diretor Charley, o vice-diretor Pedro Paulo e toda a sua equipe pelos trabalhos prestados em prol da escola e junto à professora Ana Paula pela iniciativa do projeto. Também gostaria, senhor presidente, nessa noite, de estar pedindo ao Poder Executivo e à Secretaria competente que desse uma passada lá no Cemitério Novo. Lá na entrada, quem vai lá não consegue entrar do meio para o final. Não tem iluminação nenhuma, os vândalos já quebraram quase todas as casinhas, os túmulos, arrancando parte delas, nenhuma tomada por ali funciona, não tem guarda nos fins de semana e nem um bebedouro de água por lá, principalmente fim de semana. Acredito que o órgão irá sensibilizar e tomar providências quanto à situação do Cemitério Novo. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigada.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui os colegas vereadores, colegas vereadoras que se fazem aqui presentes. Sendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, pessoal da luta por moradia. Cumprimento mais uma vez a senhora Dirce Aida Francisca Ribeiro Melo, que é presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de Unaí e região. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo nesse momento via TV Rainha do Vale e também nos ouvindo via Rádio Clube FM 91,9. Mais uma vez, cumprimentando também o povo lá do meio rural, o povo do rosto queimado de sol, sofrido, batalhador, do qual, da onde eu saí, né, lá do Distrito de São Pedro também, para estar representando não só Buritis, mas também o meio rural como um todo. Estendo os meus cumprimentos também ao povo em outras cidades, nos acompanhando via internet também. Tem pessoas lá em Goiânia que acompanham essa reunião também, tem pessoas em Itaguari, 150 quilômetros depois de Goiânia, tem pessoas em Brasília, tem pessoas em Braslândia, então a gente sente-se realmente muito feliz em saber que as pessoas acompanham o trabalho dos vereadores, não só do Branquinho, mas também dos demais colegas, mesmo estando a longa distância. Não vou ser longo aqui minhas palavras, eu quero começar dizendo que eu recebi uma ligação, e não vou mencionar o nome, porque às vezes pode dar algum problema, mas dizer que a lei para ser cumprida é preciso que às vezes a pessoa tem que espernear, né? E essa pessoa está me ouvindo nesse momento e sabe do que eu estou falando. Quando o vereador Branquinho começou a cobrar e a reivindicar a questão da devolução, vereadora Vânia, da contagem de tempo, que ficou paralisada durante a pandemia, houve pessoas, e você também sabe de quem estou falando, não vou mencionar o nome aqui porque tem pessoas da família que eu considero, mas disse que isso era coisa do Branquinho. Ah, isso é coisa do Branquinho. Quando teve professor que foi procurá-lo, disse, ah, isso é coisa do Branquinho, vê com o Branquinho. Quer dizer você, que não é coisa do Branquinho, coisa nenhuma. É coisa de legalidade, é coisa de lei. A lei diz, o Tribunal de Contas de Minas Gerais devolveu a contagem de tempo que ficou paralisada durante a pandemia. E devido às nossas cobranças, às nossas reivindicações, a assessoria jurídica da prefeitura deu parecer favorável. Inclusive o parecer já se encontra lá com a Joana, né, no departamento pessoal, para que a lei seja cumprida aqui em Buritis, para que volte a pagar os quinquênios, para que volte a pagar, a analisar a questão das progressões. Então, uma conquista. Nós não devemos nos calar diante, vereador Gil, daquilo que está errado. Nós devemos realmente cobrar, reivindicar. Vereador é porta-voz do povo. Vereador não está aqui para sentar de forma decorativa, não. Pelo menos é o que eu penso, é o que eu acredito. Às vezes a minha fala parece um pouco agressiva, mas é uma fala verdadeira e transparente. O mesmo eu quero dizer também, olhando aqui nessa câmera que me filma nesse momento, eu quero dizer aos agentes comunitários de saúde e também de endemias aqui em Buritis. Eu convido os vereadores para que possam fazer coro nessa cobrança também, juntamente com a Dirce, que é presidente do sindicato, para que nós possamos defender o direito desses trabalhadores, porque é legítimo, é lei. A Lei 11.350, Emenda 120 de 2022, Emenda à Constituição 51 de 2006 e assim por diante. Nós apresentamos um projeto, um requerimento nessa noite, e eu convido vossas excelências mais uma vez para que possa assinar esse requerimento que vai ser direcionado ao governo, para que possa enviar posteriormente um projeto de lei para regulamentar o piso dos agentes comunitários de saúde e de endemias aqui em Buritis. Eu já falei e vou frisar, lei é para ser cumprida e nós não podemos nos calar. Quando nós nos calamos, nós estamos aceitando aquilo que está errado. E nós não vamos aceitar isso. Vou repetir, os municípios que estão cumprindo a lei, né? São vários municípios. Arinos, por exemplo, já cumpre a lei, já paga o piso, fez o processo seletivo público, né? É, Unaí, processo seletivo público simplificado. João Pinheiro, processo seletivo público simplificado. Urucuia, fez concurso público. Riachinho, processo seletivo simplificado. Dom Bosco, processo seletivo simplificado. Natalândia, concurso público. Brasilândia, processo seletivo simplificado, concurso público. Bonfinópolis, concurso público. Paracatu, processo seletivo simplificado e concurso público. Cabeceira Grande, processo seletivo público simplificado. Lagoa Grande, processo seletivo público. E Santa Fé de Minas, processo seletivo público. São 13 municípios que já regularizaram a situação, criando vínculo direto. Criando vínculo direto, regime jurídico estatutário, reconhecendo o trabalho, reconhecendo o que a lei diz, né, referente aos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Buritis está perdendo recurso e correndo o risco de perder recurso federal na questão dos R$ 1.500, se eu não me engano, que já é repassado para o município se não cumprir a lei. Então a gente pede ao excelentíssimo senhor prefeito, Kenny Soares Rodrigues, aqui não tem nenhuma afronta, prefeito. Aqui não tem ninguém que se posiciona de forma leviana e covarde. Mas aqui tem vereadores corajosos que estão aqui para defender o que é preciso ser defendido, cobrar o que é preciso ser cobrado. Espero que Vossa Excelência, em breve, possa estar enviando um projeto de lei, assim como as demais cidades estão fazendo. E vou mencionar mais uma. Formoso também já está estudando a contratação de uma empresa para fazer o processo seletivo também em Formoso e cumprir a lei federal. E aqui em Buritis não vai ser diferente. Eu tenho certeza que um prefeito médico não vai continuar e não vai querer descumprir uma lei federal e não vai querer não reconhecer o direito garantido por lei a esses profissionais que tanto merecem. E convoco aos vereadores para que possam, mais uma vez, fazer coro nessas nossas cobranças, porque se faz de grande importância esse reconhecimento. Esperamos que dê resultado, que em breve eles possam estar felizes, satisfeitos, recebendo o piso, que é lei, vai estar de forma firme, concursado, estáveis, porque também é lei federal. Já falei, 2015 para cá, não é preciso mais fazer processo seletivo, né? Já estão estabilizados e que possam ser reconhecidos isso aqui em Buritis. Eu vou encerrar minhas palavras aqui por aqui, porque é para que vereadores também possam fazer mais uso da palavra. E no momento, mais à frente, nós falaremos novamente.
Pela ordem, presidente.
Concedo a palavra nesse momento à vereadora Vaninha. Eu peço ao pessoal, assim, de forma bem tranquila, para que possa acompanhar a reunião sem muito barulho, para que não possa atrapalhar a fala do vereador e que possa também ouvir com atenção os clamores, né, que os vereadores estão defendendo. Pois não, vereadora.
Presidente, boa noite a Vossa Excelência, boa noite aos demais colegas vereadores. Cumprimentar também todo o público que nos prestigia, na pessoa do nosso amigo Manuel Cearense. Queria pedir, Vossa Excelência, para pedir a senhora, queria pedir, presidente, Vossa Excelência, para conversar com a senhora, para que possamos dar continuidade nos nossos trabalhos.
Senhora, só pedindo a senhora, com todo respeito, para que a senhora possa deixar a reunião transcorrer da forma que ela tem que transcorrer. E alguém que for parente, alguém que for amigo...
Mais uma vez, dando continuidade à nossa reunião... Nós estamos aqui recebendo muitas pessoas participando da reunião neste plenário, mas eu queria pedir para manter a ordem no nosso recinto.
Pessoal, mais uma vez, vereadora Vani, só um momento. Com todo respeito, de forma respeitosa, eu peço a vocês que possam realmente fazer silêncio. É um direito legítimo, a casa é do povo. O povo tem que participar. Nós estamos felizes com a presença de vocês aqui. É muito bacana ver a casa lotada, reunida, mas nós pedimos também que a reunião possa transcorrer da melhor maneira possível. Pois não, vereadora?
Mais uma vez, vou cumprimentar todos com uma boa noite, cumprimentar de forma especial os agentes de saúde, endemias, que honrosamente se faz presente neste plenário, lógico, lutando pelos seus direitos, e nós estamos aqui para representá-los. Cumprimentar todas as pessoas do Conselho Municipal de Moradias Populares também, que se fazem presente neste plenário, e a todos os nossos colegas vereadores, uma boa noite. Dizer, caros colegas e vereadores, público e plenário, que na condição de presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, gostaria de levar ao conhecimento de todos os trabalhos realizados pela manhã na sala de sessões das nossas comissões. Demos continuidade no atendimento de reivindicações de servidores efetivos acerca do não conhecimento de que exerceram suas funções em condições insalubres ou que agora têm prejudicado a aposentadoria dos mesmos por tempo especial. Após ouvir o IPREB e hoje os representantes da 3R, antiga RA, empresa responsável pela elaboração do estudo das PPPs, conseguimos encaminhar o pedido de reavaliação dos casos que se revelam injustos, a exemplo dos vigilantes do postão de saúde, que, como sabemos, vai além das suas atribuições, ajudando no recebimento de pacientes, inclusive durante a pandemia, indo além das suas funções e se expondo a riscos ambientais decorrentes do contato diário com pessoas doentes. O sindicato se comprometeu com essa vereadora a continuar acompanhando o caso e espero que a empresa 3R também possa, de fato, reavaliar sua decisão quanto à emissão destes e de futuros laudos emitidos a servidores que deram a sua vida trabalhando na prefeitura municipal em locais totalmente insalubres e que agora, no momento da sua aposentadoria, momento que mais precisam, são tratados como pessoas que não são mais úteis. Os seus trabalhos não são reconhecidos como deveriam. Dizer também, presidente, que não poderia deixar de mencionar aquele que foi o assunto da última semana, que foi a autorização de uso concedida pela Prefeitura Municipal a particular para fins de instalação de uma franquia da empresa Cacau Show. É claro que o questionamento não diz respeito à abertura de um novo comércio, mas sim de um privilégio concedido de forma personalizada a um particular, através de procedimento que não foi dado à devida publicidade. Foi por esse motivo que, na sexta-feira, convidei o chefe da assessoria jurídica e o secretário de esportes para comparecer hoje na comissão e prestar os esclarecimentos devidos para os comerciantes, para estes vereadores e para toda a sociedade. Infelizmente, ambos não compareceram e também não justificaram a sua ausência. A ausência do procurador do município e do secretário de esportes, além de significar um menosprezo com a Câmara Municipal, também contribui para diversas especulações sobre o procedimento, especialmente se houve fundamento jurídico, se existiu um favorecimento pessoal a particular, enfim, coloca em xeque a publicidade do ato, princípio esse que é obrigatório e deve ser seguido pela administração pública. Ora, sabemos que essa franquia, que se pretende abrir em Buritis, pertence a um grupo que tem mais 3 outras franquias, em Lagoa Grande, Presidente Olegário e João Pinheiro, não se tendo notícias nessas cidades, inclusive uma de 9 mil habitantes, de ter sido concedido alguma benesse do poder público para a instalação da mesma. Pelo contrário, se tem notícias de que lá, assim como todos os demais comerciantes da nossa cidade, tiveram que se submeter às mesmas regras legais e de mercado e fizeram investimentos financeiros por sua conta e risco. Temos diversas dúvidas a serem esclarecidas. Qual o papel do secretário municipal de esportes na instalação desse empreendimento? Quais os requisitos foram seguidos? Houve algum favorecimento pessoal? Por que não fizeram um chamamento público para obter mais interessados na cessão daquele espaço? Houve a defesa de interesses particulares perante a administração municipal patrocinadas por agentes públicos? Todas essas indagações são feitas, porque durante meses seguem, Geudo, as tratativas para sensibilizar o prefeito a destinar terreno público para a construção de moradias de interesse social em nosso município. E todos nós sabemos das dificuldades encontradas, da falta de diálogo, da boa vontade em resolver o problema por diversos pretextos, inclusive de que estão zelando pelo patrimônio municipal. Tudo isso aliado ao fato de que hoje estamos abordando aqui é um tapa na cara de todos nós, ao saber que a administração municipal adota dois pesos e duas medidas quando está lidando com o bem público. Por isso é que apresentei requerimentos para melhor me informar sobre a finalidade que esses terrenos públicos vêm tendo, a fim de entender a real situação dos mesmos. Para finalizar, dizer que, mesmo não comparecendo representantes do Executivo aqui hoje, na nossa reunião, realizamos ainda assim a reunião com comerciantes locais, com esses vereadores, ouvimos cada demanda apresentada, porque esse é o papel dessa Casa de Leis, esse é o papel e a função dos vereadores. E diante de todos os fatos apresentados, foi-se então discutido medidas de ação popular, ação civil pública, projeto de decreto legislativo visando suspender atos que exorbite do poder do Executivo ou até mesmo a abertura de uma CPI dos imóveis que trate do patrocínio de interesse particular perante a administração pública por agente político. Porém, agora à tarde, também fui surpreendida com uma ligação do secretário de Fazenda, o senhor Emílio Guimarães, que tem sempre se mostrado prestativo para com os vereadores e a favor do bom relacionamento entre os poderes, informando a esta vereadora de que o Executivo estaria revogando todos os atos que culminou na cessão de espaço público para a empresa particular da Cacau Show. Ou seja, revogando o alvará de funcionamento e todos os procedimentos para a empresa de franquia da Cacau Show. Daqui para frente, vamos ter que aguardar os acontecimentos se realmente vai paralisar a obra. Dizer, vereador Flávio, que está aqui também em minhas mãos, essa certidão de cancelamento desse alvará de funcionamento, acho que se veio essa certidão para cá, é porque, de fato, não tinha 100% de certeza de que a medida tomada pelo Executivo ela era a medida mais correta. E dizer ainda aos nossos comerciantes, a sociedade se fez presente hoje, neste plenário, pela manhã, de que a vitória, ela é nossa. A vitória é de vocês, a vitória é dos comerciantes. Isso só foi possível porque houve a união de toda uma sociedade. E nós, quero mais uma vez deixar claro, que nós não somos contra que empresas de fora venham fazer investimentos em Buritis. Isso é mais, muito importante. Nós temos aqui abrir as portas para que mais empresas venham para cá. Mas que quando elas vierem para abrir os seus estabelecimentos, elas façam de maneira correta. Elas façam como a empresa da sorveteria Chiquinho, como Big Empada, como Sabor e Prosa, como um Eletrosom, como um Eletrozema, que vem, que constrói, que compra terreno e que paga aluguel, que não faça contratos de cessão como foi feito. E que bom que o Executivo atendeu e entendeu que estava fazendo de maneira incorreta. Mas isso, gente, mais uma vez, volto a dizer, só foi possível porque houve a união do comércio local e da sociedade civil. E os moradores que estão aqui, que lutam e anseiam por uma moradia popular, estarei falando sobre vocês também no nosso momento de liderança. Obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público que nos prestigia neste momento, ali em nome do Elcio, nosso amigo, juntamente com a sua esposa Helena, também minha esposa, meu filho presente nessa Casa de Leis. Sinto todos cumprimentados nesta noite por esse vereador. Boa noite também aos públicos que nos prestigiam aí, toda a população pela Clube FM. Senhor presidente, agora no período de, no tempo de assuntos urgentes e relevantes, quero só que direcionado a Vossa Excelência mesmo, sei que é de sua competência pautar ou não projeto que está a essa Casa de Leis, mas estive conversando com a Flávia, secretária de Ação Social, na semana passada, e ela me colocou uma situação a respeito dos pequenos produtores que estão sem poder comprar por causa de um projeto que está aqui de abrir um crédito especial a essa Casa de Leis, e vi com a secretaria, está apta a ser pautado, gostaria de ver com Vossa Excelência se poderia rever a situação para poder pautar esse projeto, tendo em vista que será beneficiado os pequenos produtores, está aguardando aí um posicionamento da Secretaria de Ação Social para estar comprando deles.
De ordem, presidente.
Devolvo a palavra, senhor presidente. Pode passar.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, eu estou vendo aqui a solicitação do nobre colega que me antecedeu e eu queria até fazer um questionamento. Eu recebi, Faguinho, inúmeras ligações de pequenos produtores também falando que a Câmara estava dificultando o recebimento do pagamento pessoal da agricultura familiar, agricultura essa que tanto nós defendemos aqui nessa Casa de Leis. E eu fiquei sem entender o que, que esse pessoal estava cobrando, porque aqui na casa, eu falei com os produtores, como que essa casa tem algo que está dificultando o pagamento de vocês? Aí vi Vossa Excelência falando de um projeto de crédito especial, em momento algum veio ninguém da prefeitura aqui nessa casa para falar que tinha um projeto de resolução para abrir crédito especial e que esse projeto se referia a recursos para pagar o pessoal do Compra Direta. Eu acho que se tem, ele tem que ser pautado sim, se não for hoje, que paute na segunda-feira da semana que vem, que paute o quanto antes. Mas agora, a prefeitura, através do seu gestor, Faguinho, acho que ele tem que ter todo um cuidado, porque muitas falas com inverdade têm sido circuladas contra essa Casa de Leis, contra esses vereadores, porque se aqui tivesse chegado um projeto, e eu tenho certeza, e falasse que a abertura de crédito era para beneficiar e para pagar produtores da agricultura familiar, eu tenho certeza que esse presidente já havia pautado há muito tempo. Eu tenho certeza disso. Agora está aí, está sendo discutido, cabe ao presidente decidir. É muito importante a gente não dificultar esse acesso e nem esse pagamento, mas a verdade ela tem que ser dita. Viu, presidente? Hora nenhuma vem ninguém da prefeitura para falar que essa abertura de crédito era para pagamento de ninguém da agricultura familiar, não. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público que nos prestigia, aos agentes de saúde, de endemias, à presidente do sindicato Disse, ao movimento por moradia. Senhor presidente, quero iniciar minha fala aqui me solidarizando com Vossa Excelência pelos ataques direcionados à sua pessoa na última quarta-feira. Ataques esses covardes por um servidor pago com dinheiro público para difamar e mentir com Vossa Excelência. Quero aqui pedir à mesa diretora para que convoque esse servidor, para que ele possa ser, prestar esclarecimentos a essa casa, aos vereadores, pelas mentiras que ele postou nas redes sociais. É o servidor Leonardo Scherer, eu não sei que cargo que ele ocupa, ultimamente eu sei que ele só sabe falar de vereador nas redes sociais. Então, nada melhor do que ele vir aqui nessa casa, prestar esclarecimento a esses vereadores, por qual motivo ele falou uma fake news sobre a implantação da escola cívico-militar no distrito de Serra Bonita e no distrito de Vila Serrana. Quero aqui agora, senhor presidente, para findar minhas palavras, dizer ao movimento por moradia que foi encaminhado ao executivo pelo deputado federal Leonardo Monteiro um ofício no dia 20, quero ler para vocês aqui, dizer que esse recurso foi direcionado, tá? A sua excelência, o senhor Kenny Soares Rodrigues, prefeito municipal de Buritis, fonte, emenda parlamentar de 2023, cumprimentando-o cordialmente, informo que, a pedido do companheiro Jorge Xavier, o Jorjão, designei no Orçamento Geral da União de 2023 a emenda individual número 1403-0013, do Ministério da Fazenda no valor de R$500 mil em transferência especial, com o objetivo de atender uma demanda do movimento por luta por moradia de Buritis, a fim de viabilizar a construção de casas populares no município. Quero dizer ainda, R$500 mil, vereadora, quero dizer ainda uma notícia que eu acabei de ter aqui do nosso vice-prefeito, que em conversa com o proprietário Zanquete, houve um acordo, possivelmente o Jorge vai estar passando para vocês também, uma troca das 11 hectares para o proprietário Zanquete, em troca de 13 hectares para o movimento, ou seja, o movimento está ganhando força, ganhou R$500 mil do deputado, que em breve estará na conta, mais 13 hectares para moradia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. De acordo com esse artigo 167, só para responder a vereadora.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Eu também, vereadora, recebi várias ligações, não foi por causa de só da conversa com a secretária Flávia, mas tendo em vista que, às vezes, quem está sendo prejudicado são os produtores. Eu não sei quem é, se alguém está pedindo para ligar para os vereadores ou não. Eu também recebi N ligações, mensagens com essas apontações. Então, assim, sei que os vereadores aqui todos são de acordo a votar nesse projeto, tendo em vista que a parte principal, mais importante, que está perdendo, tendo prejuízo, são os produtores. Entendeu? É só um pedido aqui. Tenho certeza que o presidente vai analisar com carinho aí para tirar o prejuízo desses cidadãos. Devolvo a parte.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Só um momento, vereador. Logo em seguida, só fazer uma explicação. Ouvi atentamente a cobrança do vereador Faguinho, de forma respeitosa, e nós vamos responder também de forma respeitosa. Dizer que essa Casa de Leis, em momento nenhum, nós queremos impedir o bom andamento do Poder Executivo, lá o bom andamento da Prefeitura. Mas também, em nenhum momento também, a gente sabe que o orçamento ele é único, né? E também a Prefeitura não pode impedir também o bom andamento dos trabalhos do Poder Legislativo. Então é preciso que haja harmonia entre os poderes. Então nós esperamos que realmente possa haver essa harmonia, que de agora em diante as coisas possam acontecer de forma diferente, porque não é isso que a gente está vendo. A gente vê um lado exigindo muita coisa e do outro lado a resposta é um pouco diferente. Mas eu faço o compromisso que na próxima reunião, hoje não dá mais tempo disso, nós vamos estar olhando com atenção e, se Deus quiser, pautando essa matéria para que ela possa ser votada e não atrapalhar de forma nenhuma a vida de nenhuma pessoa que precisa, né, desse bom andamento referente a essa Casa de Leis aqui. Pelo menos na minha presidência, nós não pretendemos isso. Agora, explicando um pouquinho a fala do vereador Flávio Galvão, que falou muito bem, vereador, e eu realmente agradeço pelas palavras. Nessa semana eu fui atacado de forma covarde, né? Por um servidor da prefeitura, no momento, no horário de trabalho, um servidor pago com dinheiro público, pago com o nosso dinheiro, assim como os vereadores é pago com dinheiro do povo, ele também é pago com dinheiro do povo, com os impostos que nós pagamos. Então não é certo um servidor, no momento de trabalho, atacar outra pessoa pública. E eu fui à rádio responder essa questão, porque quando ele mencionou a questão que essa presidência teria anulado um projeto, o projeto das escolas cívico-militares, tanto em Vila Serrana quanto no distrito de Serra Bonita. O que não procede, o que não é verídico, o que foi suspenso temporariamente, foi simplesmente a tramitação do ano passado. Isso é fato. No ano passado, eu até fui relator do projeto, dei um parecer favorável, e o projeto para tramitar rapidamente. Mas, assim, aconteceu, não sei o que aconteceu, o projeto não foi pautado. E aí, esse ano, nós nos atentamos a essa questão e percebemos que no projeto ele estava carente de alguns documentos, como, por exemplo, o impacto financeiro orçamentário, as atas das reuniões que foi feita também das audiências públicas com a comunidade, e nós colocamos o projeto para tramitar mais uma vez. A relatora, a vereadora Nilva Prisco, vereadora competente para estar exigindo o que é preciso estar lá no projeto, e eu espero que o mais breve possível, vereador Faguinho, possa estar anexada a esse projeto a documentação necessária, e que nós marcaremos, se for preciso, uma reunião extraordinária, em caráter de urgência, para aprovar esse projeto das escolas cívico-militares, tanto em Vila Serrana quanto em Serra Bonita. Essa é a verdade dessa história, e eu quero dar por encerrado aqui esse assunto, porque eu acho que não é necessário mais ficar abordando essa questão, uma vez que é o que nós acreditamos, é o que nós defendemos, é a verdade. Essa é a verdade. Espero que possa realmente ser esclarecido, né, para todo o povo de Buritias o fato ocorrido referente a esse projeto.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, público presente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar o grupo de luta por moradia em nome da DAD, em nome do Zé Baru. Gostaria de cumprimentar os servidores municipais em nome do senhor Elson. E quero aqui também, nesse momento, cumprimentar respeitosamente, com muito carinho, as agentes de saúde e agentes de endemia em nome da Arenilda e o senhor Fábio. Arenilda, que é uma grande lutadora nesse município, filho do nosso saudoso Vicente, que teve a sua vida ceifada lutando por esse município e, na verdade, não tem o reconhecimento que vocês merecem. Isso me deixa muito entristecido. Quero também, nesse momento, cumprimentar também a presidente do sindicato. A senhora disse, só não imagina a satisfação que essa casa de lei tem hoje em receber a vossa excelência nessa casa, trazendo uma esperança para essas pessoas que tanto trabalham e não têm reconhecimento. Mas saiba vocês têm alguém aqui que vai lutar ansiosamente para que nós consigamos conquistar o direito adquirido de vocês. A nossa cidade, o presidente sempre fala, a nossa cidade tem um problema muito sério, as leis não são cumpridas, as leis são feitas da forma que os gestores maior acham que é o correto. E nós não aceitamos. As leis foram feitas para ser cumprida. E sabe vocês que essa casa de leis é a casa do povo. E se estamos aqui é para representar vocês com responsabilidade. E vamos buscar, sim, o direito adquirido de vocês. Vocês não estão sozinhos nessa luta, não. Eu volto a dizer, dona Dirce, obrigado pela atitude de sair dos seus afazeres e vir até aqui trazer essa esperança, alavancar essa classe merecedora. Gostaria de abordar um assunto que já foi falado pelo nosso presidente, questão das escolas civil e militar. Ninguém de nós somos contra. Queremos simplesmente que as implantações sejam implantadas dentro da lei, dentro da legalidade. E nós vamos trabalhar em prol de liberar esse projeto o mais rápido possível, senhor presidente, da escola civil e militar. Quero dizer aqui à população de Serra Bonita que está nos ouvindo, em nome do senhor Badico, no qual participou da reunião hoje, nessa casa de lei, junto às comissões, para deliberar a respeito desse projeto da escola civil e militar. Então, quero deixar aqui para toda a população de Serra Bonita, que foi convocado, aquela população, nós seríamos desfavoráveis a esse projeto, vereador Wendel, e jamais seremos desfavoráveis a esse projeto. Muito pelo contrário, sou um grande admirador e defensor do trabalho certo, da legalidade de toda a nossa população. Quero aqui também, nesse momento, pedir ao nosso excelentíssimo prefeito, devido ao problema que nós temos hoje junto às vilas e distrito e dentro da nossa cidade também. Em 2019, nós criamos uma lei, criando-se a Guarda Municipal de Buritias. E esse projeto está engavetado até hoje, junto à Prefeitura de Buritias. Ele não sabe o tamanho e a importância que se nós tivéssemos hoje com a Guarda Municipal instalada em Buritias. Eu tenho certeza que todos nós teríamos mais segurança, não só na nossa cidade, mas sim dentro das vilas e distrito. Então, eu peço encarecidamente, excelentíssimo prefeito, desengavete esse processo e abra o concurso para que possamos contratar os agentes da nossa Guarda Municipal de Buritias. Quero aqui também falar um pouquinho da polêmica da construção na Praça da Cazengue. Vereadora Vânia, eu me sinto envergonhado falar de um projeto como esse. É um projeto que era para ter sido realmente trago uma repercussão maravilhosa, mas quando você faz as coisas na escalada, não levando a verdade à população, que nós todos queremos saber da atual situação, podemos chegar numa situação como nós chegamos. Por que não chamar a população e esclarecer a verdade para a população? Começa uma obra calada, uma obra misteriosa, que essa casa de leis não sabia que ela estava sendo construída. Chegamos a uma vergonha muito grande para a nossa população, viu? O nosso executivo deixou muito a desejar. É o que eu digo, a nossa gestão tem que ser uma gestão participativa. Vocês têm que saber o que acontece na nossa cidade. não é descobrir que as coisas estão sendo construídas nas caladas. Jamais, jamais seria construída uma loja no local daquele lá, vereador Vânia, sem que a população e nós também descobríssemos. Então, deixo aqui o meu repúdio ao excelentíssimo prefeito pela atitude tomada do prefeito, e com certeza deve ter algum secretário por trás. Deixo o meu repúdio, a minha vergonha de estar representando o município e passar por uma situação como essa.
Quero aqui, também, vereador Gil.
Quero aqui também parabenizar a Associação Comercial pela coragem, pela atitude. Vou parabenizar a Associação Comercial em nome do nosso saudoso João da farmácia, viu? E dizer que é ter coragem e mostrar o que ele fez. Então, digo para vocês, não se calem, não se calem. Se estiver errado, denuncie, que nós vamos apurar. Nós vamos apurar. Muitas vezes somos julgados por não apurar, porque não sabemos da fatalidade que acontece na nossa cidade. Esse vereador só tem um compromisso. Aliás, dois compromissos. Primeiramente com Deus, depois com vocês. Não tenho rabo preso com o prefeito, não, tá? Eu não tenho cargo dentro da prefeitura para comer no prato do prefeito, não, tá? Eu falo porque eu posso falar com domínio. Eu estou aqui para defender a população com responsabilidade.
Concede a parte, vereador Gildo. Queria, sim, que fica registrada. Essa reunião, ela é gravada. Essa reunião, ela é transmitida pela Rádio Clube FM, pela televisão Rainha do Vale. E a gente tem passado situações difíceis quanto a inverdades, vereador Gildo, que se circulam por aí. Nós questionamos aquele espaço, Geudo, público, situado ao lado da Cazengue, que estava aí para ser cedido para a empresa Cacau Show. Sim. E o prefeito está aqui, que chegou nas minhas mãos agora há pouco, o cancelamento daquele alvará que nós contestamos aquele espaço, para que no dia de amanhã o prefeito resolver revogar um trelezinho que tem ali na feira, um outro trelezinho no outro local. Nós não compactuamos com isso. Pelo contrário, eu acho que tem que ceder, sim, esses espaços a essas pessoas que são carentes e que precisam de trabalhar. O que nós não comungamos é com uma empresa de grande porte, como a Cacau Show, uma franquia de mais de 120 mil reais, que tem condições de pagar um aluguel e prefeitura ceder um espaço que é de patrimônio público a uma empresa dessa. Então, que fique registrado, porque vindo desse prefeito é capaz de qualquer coisa. E eu não vou aceitar mentiras, vereador Gildo, com o nome dessa casa e nem com o nome dessa vereadora mais. Devolvo a palavra, vereador.
Quero deixar bem claro para vocês que nós estaremos sempre à inteira disposição. E a satisfação de ter essa casa de leis cheia, como vocês estão hoje, isso nos traz força para nós cobrar o direito de vocês. Conte sempre conosco. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Mais uma vez eu quero cumprimentar o pessoal da luta por moradia e fazer um comunicado em nome da mesa diretora dessa casa de leis, na pessoa do vereador professor Branquinho, vereador Flávio Galvão, vereadora professora Cibele Freitas, vereador Geudo da Mariquita, vereadora Vaninha e demais vereadores, Nilva Prisco, vereador Wendo Durães, fazer um compromisso público com todos vocês. Nós sabemos que talvez possa ser encarado que não seja muita coisa, mas a gente vai fazer um compromisso, a Câmara fará um compromisso, a mesa diretora fará um compromisso de nessa gestão de 2023 fazer economias nessa Casa de Leis sem prejudicar o andamento do trabalho dos vereadores. Uma coisa que eu vou prezar sempre, nós vamos cercear direito de vereador aqui, né? Mas fazer um compromisso que, se possível, a mesa diretora fará um projeto de lei e nós estaremos, a Câmara estará, melhor dizendo, a Câmara estará devolvendo um valor aí dos 200 mil reais para estar somando na questão do auxílio moradia, desse projeto de auxílio moradia aqui em Buritis. Lembrando que o compromisso está feito, lembrando que o governo municipal tem que aceitar essa devolução, a casa estará devolvendo e o governo municipal tem que aceitar a devolução. E se lá no final essa economia for maior ainda, talvez essa devolução pode ser maior do que 200 mil reais. Esse é o compromisso que essa mesa diretora faz com todos vocês. Nós acompanhamos, os vereadores acompanham, a vereadora Vânia, que vem batendo essa tecla desde quando ainda estava tendo as reuniões, vereadora, ali ao lado aqui da Câmara, vereador Geudo, vereador Faguinho, todos os vereadores. Nós acompanhamos o sofrimento e a luta. As pessoas têm a vontade e o desejo de ter um lugarzinho para chamar de seu. Pode ser um lugar simples, não importa. Nós queremos, nós precisamos ter um lugarzinho da gente. E quem tem sabe o valor que é, da importância que é. Então, essa casa é do povo, o dinheiro é do povo, né? E nada mais justo do que essa casa economizar, a mesma diretora fazer essa economia e devolver ao povo o que é do povo. Então, esse é o nosso compromisso referente a essa questão aí.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Quero iniciar minhas falas cumprimentando ao público presente aqui, em nome do Ronaldo, quero cumprimentar os agentes de saúde de Endemias, de Buritis. Também, em nome do senhor Joanildo, quero cumprimentar os membros e pessoas que lutam pela moradia aqui na cidade de Buritis, né? Estendo meu cumprimento a cada um de vocês. Quero cumprimentar também o público que nos prestigia pela Rádio Clube FM 91,9, os servidores desta casa, os nobres colegas vereadores e vereadoras, também a quem nos acompanha pela TV Rainha do Vale, na direção do nosso amigo Clebinho, né? Quero iniciar minhas falas lembrando desse assunto que foi de bastante relevância, abordado por alguns vereadores sobre a escola cívico-militar, né, a ser instalada aí no distrito de Vila Serrana, no distrito de Serra Bonita. Quero dizer que a gente recebeu também várias inúmeras mensagens a respeito disso, que a gente pôde esclarecer, dar entendimento a cada um dos pares que nos procuraram, né? E fiquei muito feliz com a resolução de todos os vereadores que se posicionaram hoje na reunião de comissões favoráveis ao projeto cívico-militar a ser implantado. Só fiquei com uma dúvida, e a gente não gosta, tem hora, de alguns levantamentos feitos da questão da educação de Buritis. Fiquei um pouco triste, um pouco decepcionado com isso. Acho que as escolas de Buritis, elas estão de parabéns, no qual quero cumprimentar todos os professores, diretores, vice-diretores, gestores, serventes, guardas, todo o corpo da educação, transportadores, né, os empresários que têm suas empresas, no nome do prefeito de Buritis, Ken Soares, também a toda a administração que gere as escolas de nosso município, né? A gente tem visto, tem andado por algumas, são escolas que estão bem equipadas, são escolas que têm uma merenda de qualidade aos nossos alunos, um transporte de qualidade, né? Professores capacitados, hoje eu ouvi falando que precisava de dar mais capacitação aos professores, mas eu também sei e acompanho que os professores no início de cada ano aí têm as suas capacitações, têm os seus treinamentos, no qual eu parabenizo a todos em nome do prefeito municipal, Ken Soares, e em nome deste vereador, Wendel Durães. Também gostaria de fazer mais algumas ponderações aqui, a questão dessa atitude do presidente dessa casa, no qual ele firma o compromisso com o pessoal da moradia, que é uma luta digna, justa, e que assim vão se moldando as verdades e os posicionamentos de cada casa, do executivo, do legislativo, dos membros do movimento de luta por moradia. Tive a honra de estar presente junto com o deputado Leonardo Monteiro, com alguns membros aqui representados pelo Conselho de Moradias Municipal, né, na pessoa do senhor Edivaldo, eu me esqueci o nome da moça agora que estava com a gente, mas a gente viu esse compromisso feito com o deputado Leonardo Monteiro, que teve bastante votos aqui no nosso município, porém reconhece o município como um dos polos e que necessita de ajuda para que seja feito e sanado o déficit de moradias no município de Buritis, no qual quero cumprimentar o deputado Leonardo Monteiro com toda a minha humildade, também aos dirigentes, aos membros, né, na pessoa do Jorge mesmo, a gente também não deixa de exaltar, porque é uma briga dele também, que ele correu atrás, né? O prefeito municipal que se fez o compromisso perante a audiência com o deputado Leonardo Monteiro, né? E agora o compromisso da Casa de Leis, né? que as verdades vão aparecendo, que é sim a favor de moradias populares em todo o município. Isso é uma verdade, né? Não aquelas que foram indagadas lá atrás, que vereadores estariam contra a esse projeto de moradias. E agora o primeiro passo que se tem são essas doações já de concreto. Creio que deve, com certeza vai aparecer mais doações. A gente vai fazer o possível para economizar no que for, para atender o quanto mais com o pessoal do Conselho de Moradias, né? E também, nós aqui dessa casa, em meu nome, quero principalmente dizer a todos aqueles que têm dúvidas, que estão preocupados quanto à questão da divulgação, que assim que for moldando esse projeto, passo a passo, vão tomando conhecimento os moradores, vão tomando conhecimento os dirigentes, e o compromisso é de dar maior divulgação e amplitude para que todos os municípios de Buritis tenham conhecimento do que será feito nessa cidade ao longo dos anos. É um projeto ambicioso que demora um pouco de tempo para findar na sua normalidade, mas já temos o primeiro passo, essa permuta, já temos esse recurso. Com certeza os vereadores vão buscar com seus deputados mais recursos para o município, isso eu tenho certeza, né? Também comungo junto com os agentes de saúde de endemias do Buritis, que sejam valorizados. A gente precisa muito de vocês, a gente reconhece o trabalho, contem com o apoio do vereador Wendel Durães nessa causa. É um compromisso meu com vocês também. A gente tenta buscar o melhor diálogo entre o executivo, entre as classes que aqui já procuraram e têm dado resultado a cada um dos trabalhadores deste município, no qual a gente tem o prazer de honrar através dessa cadeira, deste mandato que foi a nós concedidos aqui. De outra maneira também, gostaria de estender os meus cumprimentos a todos os moradores da região do Taquaril, do Ribeirão. Quero dizer, enfatizar nessas duas regiões, porque foram contempladas com duas obras de grande relevância para o município de Buritis, no qual quero parabenizar e agradecer de coração aos produtores rurais de Buritis, principalmente naquela região, ao prefeito municipal, nas suas atribuições também, que não me disposto, a cada vereador que lutou, tramitou aqui nessa casa esse projeto por alguns dias e que fizeram um empenho em seu voto. Quero agradecer do fundo do coração a cada vereador, vereadora Vânia. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadora Sibeli, Flávio, Gildo, Faguinho, dona Nilva, Osanã, que não está aqui hoje, mas também participou ativamente dessa proposição, do debate desse projeto que hoje se torna realidade. Agradecer a presença também do vereador Gil, da vereadora Vânia, da vereadora Nilva, na inauguração dessas pontes, ocorrida agora, na última quarta-feira, dia 22. Né? E agradecer também a todos as pessoas que nos têm procurado, a questão desses projetos que chegam algumas horas, às vezes um pouco sem muita explicação. A gente tentar levar um pouco de conhecimento do que a gente tem, quando a gente é acionado, para que possa dar melhor divulgação às empresas, às associações, e assim fazer de um mandato simples e participativo com todas as lideranças, e principalmente com o executivo e legislativo, andando e falando em uma só voz. Por hoje é só, quero agradecer a cada um de vocês novamente, que Deus abençoe.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Cumprimento Vossa Excelência nessa noite, os demais vereadores aqui presentes, aos ouvintes da Clube FM, aos ouvintes aqui da Rádio TV, da TV Rainha aqui. Cumprimento também todo o público que se faz aqui presente, público esse que estão buscando os seus direitos, entendeu? E é muito importante que isso aconteça. Quanto a vocês, agentes, quero aqui, no nome da Dirce, dizer que eu sou muito do diálogo. Quando a Dirce me procurou aqui em Buritis, falando em defesa de vocês, já tinha algumas conversações com o prefeito da nossa cidade, Dr. Kenny, e em momento nenhum ele nunca se opôs. Pelo contrário, ele é cumpridor também de algumas recomendações do Ministério Público. Eu pude apresentar a Dirce, né, ao governo, para que as coisas possam caminhar para vocês da melhor forma possível. Entendeu? Fazendo que os direitos de vocês aconteçam. Vocês podem ter certeza, a Dirce, em conversa com o Dr. Ken, pôde perceber, né, que em momento nenhum ele opôs a alguma coisa. Inclusive, fez um compromisso conosco, né, Dirce? O deputado federal Zé Vito foi um deputado que nós apoiamos aqui. Ele foi eleito. Ele hoje é presidente da Comissão de Saúde, né, do governo federal. E ele fez o compromisso conosco, né, o Dr. Ken, a Dirce, da gente estar junto, indo até o Ministério, justamente para que esses direitos de vocês possam ser regulamentados. Eu tenho certeza, vocês, vocês que estão trabalhando, que o que depender do Dr. Kenny, você entendeu? Vocês alcançarão essa reivindicação que vocês estão fazendo, tá bom? Vocês podem contar conosco, né, em qualquer momento, e vocês estão com a Dirce aí, né, apoiando vocês, entendeu? E com o diálogo, né, com a certeza, né, que nós temos que ser cumpridores da lei, eu acredito que todos vão ser vitoriosos, tá bom? Eu quero explicar aqui que teve algumas pessoas que me perguntou aqui, da fala aqui do pessoal, em relação aí à compra direta, ao PAA, né, que foi falado aqui. Inclusive, a Flávia Maia está me dizendo aqui, presidente, ela só pediu para falar aqui que ela disse que há uns 20 dias atrás esteve conversando com você, entendeu? Né, explicando, né, e pedindo a necessidade da aprovação dessa suplementação que está aqui. Aí eu pedi para ela ir orientando aqui, e algumas pessoas me procuraram, então eu quero estar explicando para vocês que estão aí, né, que está envolvido nesse assunto. Ela disse que o PAA está funcionando e o pagamento é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social. E todos os produtores estão cadastrados no sistema. Ela também disse, né, e nós somos sabedores, que a Emílio já tem nos procurado também, né, para pedir, né, para que a gente vote nessa suplementação. Ela falou que alguns problemas que tem encontrado, que o que vem não é o suficiente para fazer o pagamento. E o Ministério também está mudando o sistema e ainda não pagaram. Mas o que era para o município fazer, eles já fizeram. O que a parte do município para o Ministério, eles já, né, concluíram. E que a, né, a Secretaria de Serviço Social, que é a responsável, né, que ela está sempre em contato com eles. E o que é que o Ministério explicou para eles? Que houve mudança da equipe e, por isso, né, atrasou tudo. A previsão que deram é que o Ministério paga essa semana, entendeu? A suplementação, por que votar nesse projeto de suplementação que está aqui? O que o Ministério manda não dá para pagar, entendeu? Não dá o recurso que vem. Ela explicou. Para isso, é preciso, né, a suplementação é para o projeto, né, não parar depois que o recurso do Ministério acabar. O recurso que veio é muito pouco para atender o programa. Isso aqui é fala, né, é uma fala da Flávia, da secretária de Serviço Social, né? A prefeitura tem que complementar com recurso próprio para funcionar até o final do ano. Então, fica essa explicação para vocês, né? O motivo, né, de estar pedindo aqui para que a suplementação possa ser votada. É para garantir o projeto, né? Para garantir o programa. Porque o programa, o Ministério, o recurso que o Ministério Público não dá para pagar o ano todo. Então, o município precisa de suplementar para pagar com recurso próprio. Então, fica essa explicação aí para vocês. Outra coisa também que eu quero dizer aqui São, agora, né, eu recebi aqui agora que o prefeito colocou aí, né, pôs aqui, dizendo, né, que está suspendendo, né, está aqui nas redes sociais, a polêmica do Cacau Show. Diante da repercussão negativa por parte da Associação Comercial e Vereadores, o prefeito Dr. Kenny Soares revogou na tarde dessa segunda-feira a autorização para que a franquia do Cacau Show use a área da Praça da Cazengue. Com certeza, né? Porque realmente eu vejo que teve um desgaste, né? Realmente teve assim, uma perturbação do sossego de todo mundo, de parte, né, de pessoas, para esse assunto. Mas como muitas pessoas me procuraram, e eu respeito a opinião das pessoas, e nós temos que respeitar a opinião das pessoas, porque nós estamos nós vivemos em uma democracia. Então, se as opiniões, elas são sim ou não, elas têm que ser respeitadas. Vocês entenderam? Então, para o público que me perguntou, dona Nilva, o que que ampara? Falam aí de uma lei orgânica, fala de um artigo, deu é de graça, estão recebendo dinheiro, explica para nós. Então, eu quero, para esse público, né, que quer entender direito o que está acontecendo, nós somos regidos por leis, entendeu? E nós temos uma lei orgânica, e nós temos um regimento interno que nos conduz. Aqui nessa casa, o regimento interno é para nos conduzir aqui. E a lei orgânica, né, é uma lei que deve ser cumprida tanto pelo legislativo e pelo executivo. Muitas coisas, é discricionário do executivo. Se ele está acertando ou errando, mas é discricionário dele. Você entendeu? Nós podemos, né?
Vereadora.
Nós mandamos aqui.
Só uma pergunta. Vossa Excelência já está concluindo a fala?
Estou.
É porque nós já estamos ultrapassando uma hora e meia da primeira parte. Eu peço até desculpa.
Isso é porque todo mundo falou
a
vontade.
Não sei, não é nada contra a senhora, porque nunca aconteceu isso. E já está, e tem tribuna ainda para usar, e vai ter momento de liderança partidária também para que possa fazer uso da palavra. Só peço compreensão para isso, porque já vai mais de uma hora e meia. Mas pode concluir.
Me espera concluir, que eu garanto para você que aí vai ficar tudo ok. Não, aí fica na igualdade para todos.
Pois não, vereador.
Concorda comigo? Obrigada. Então, eu quero, né, explicar aqui. O artigo 46, né, da lei orgânica diz assim, mediante simples autorização, que dispensa licitação e tem caráter unilateral, discricionário e revogável, a critério exclusivamente do executivo. Pode este deferir a particular, no seu interesse, a ocupação anormal, onerosa, ou gratuita de pequeno espaço de bem público, de uso comum ou não, destinado, entre outros itens, a bancas de jornais e revistas ou a venda de lanches, proibida, neste caso, a venda de bebidas alcoólicas, e em qualquer caso, também presente interesse público. O que eu quero dizer, né, a vocês que estão querendo, né, que quiseram saber como foi esse ato do prefeito, é que ele também não fez de qualquer jeito, não. Ele embasou aqui neste artigo aqui que ele embasou. E outra coisa, quero dizer para quem me procurou, que a empresa, ela vai usar o solo. E ali, aquela base que eles estão fazendo, a empresa está gastando R$35 mil. E ali foi contratado engenheiro daqui, ali foram contratados pedreiros daqui pela empresa. Entendeu? Eles vão, né, tem que pagar o alvará, né? Eu falei que gera emprego, né? Um emprego, dois empregos que gerar, eu tenho certeza que é de suma importância para o município, tudo aquilo que vem para o progresso de Buritis. Tudo bem, se muitos não tinham o conhecimento, nós não tínhamos o conhecimento, porque já tem sim algumas autorizações para que as pessoas coloquem ali, né, um trailerzinho, nós sabemos isso que já tem. Então, o prefeito, ele não usou de má fé, pelo contrário, ele usou, né, um artigo que tem aqui e é discricionário dele. Agora, se ele, né, anulou, ele tem os motivos dele, que com certeza, brevemente, né, será dado mais explicações. E ele também, quando viu a perturbação, com certeza ele achou que seria melhor. Mas eu quero dizer que quando a gente, quando eu opino que sou favorável e quando os outros opinam que são contrários, não está existindo massa de manobra, não. É o direito que todos nós temos para manifestar, você entendeu, as nossas opiniões. Quero aqui também, para finalizar, presidente, você tocou num assunto aqui que eu ia falar. Porque nós estamos na luta aqui com vocês, aqui da luta da moradia, e essa casa de leis aqui, há 8 anos, há 6 anos atrás, eles fizeram um grande projeto em parceria com o município, de reformas de casa, de construção. Eu não sei se chegou, acredito eu que chegou a construir também. Mas cada presidente que entra, é discricionário dele aqui também tomar a decisão. Se nós vamos economizar e passar o recurso para o município, recurso esse que está aqui, que já é do município, para que esse projeto continuasse. Vocês entenderam? Mas entenderam que não, hoje. E outra coisa, existia e existe, agora parece que não, tinha aqui sempre nessa Câmara uma devolução de recurso para o município, às vezes direcionado. Devolveria 2 mil, devolve 3 mil, devolve 10 mil, devolve não sei o que para isso. Durante esses anos todos esteve isso. E há 6 anos atrás, eu acredito que todos nós poderíamos estar fazendo isso, que eram 6 anos a mais de reforma e de construção de casa, como essa Casa de Leis aqui realmente fez, né, os vereadores que antecederam aqui, ou os presidentes. Então, eu acredito que agora, esse recurso, final do ano, sendo devolvido, ele será aplicado na forma que o prefeito achar que é devido, que a luta dele também é por moradia para ajudar vocês. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Agradeço a vereadora Nilva Prisco pela compreensão. Realmente não é nada com Vossa Excelência, vereadora. Realmente é a questão do tempo. E dizer que o recurso que vem para essa casa é um recurso para manter a Casa de Leis, né? E a sobra sempre é devolvida. E que essa parceria, ela depende não é só da Casa de Vereadores, da Câmara de Vereadores, mas depende também do governo municipal ter o interesse, ter o desejo, exercer a parceria. Quando uma parte quer e a outra não quer, aí fica complicado de exercer qualquer tipo de parceria. Então fica difícil. Esperamos que o prefeito possa realmente se colocar na posição de parceiro e que isso possa realmente, literalmente, acontecer aqui em Buritis. Nesse momento, através de um requerimento da vereadora Cibele Freitas, professora vereadora Cibele Freitas, ela fez um convite ao setor da Secretaria de Saúde, setor de zoonoses, ao Canil, ao senhor doutor veterinário Vinícius, que fará uso da tribuna nesse momento. Informo ao senhor que vai ter aí uns 10, 15 minutos para que possa fazer uso da palavra, uma vez que o tempo está extremamente corrido. Espero que possa realmente ser uma explanação bacana e que possa somar, como sempre somou, a uso da tribuna para o nosso povo de Buritis. Então, nesse momento, então, com a palavra, o doutor, está presente? O doutor Vinícius.
Boa noite a todos. Eu quero começar aqui, senhor presidente, boa noite. Todos os vereadores, boa noite também. Os ouvintes da rádio, da Clube FM, boa noite. Todos que assistem aqui pelo canal e pela TV Rainha do Vale. Eu vim aqui hoje tentar conscientizar vocês para que serve o Canil. Porque a população de Buritis, às vezes, não entendeu ou entendeu errado para que serve o Canil. Meu nome é Vinícius, como foi falado pelo presidente. Eu represento a equipe do Canil e vou estar explicando a vocês horários de funcionamento, o que é feito no Canil, o que a população pode esperar do Canil e o que a gente pode estar oferecendo e entregando lá. Primeiramente, eu quero agradecer o comitê, que é de suma importância entender o principal objetivo do Canil. Atualmente, o Canil abriga cerca de 30 animais, contando como cães e gatos, no quais esses cães são totalmente dependentes, filhotes ou cachorros de rua que têm alguma doença autoimune que seja essa, não tem cura, que estão lá com a gente. Nosso principal objetivo é dar um tratamento de qualidade para esses animais. É, recolher eles na rua, o canil municipal funciona para animais de rua, não animais que têm tutor. Só que assim, a população mais carente de buritis, a gente vai estar oferecendo a consulta. Eu, como médico veterinário, vou estar oferecendo essa consulta, pode chegar, me procurar, vou estar à disposição para atender a população, entendeu? E vou estar fazendo o diagnóstico desse animal, pedir algum exame, ali, no caso do animal, eu colocando o olho nele, às vezes eu sei detectar, se não, eu peço o exame e vejo o que está fazendo. Passa a receita para as pessoas que estão comprando medicamento. O canil municipal hoje conta com uma farmacinha, onde foi licitado todos os medicamentos através da prefeitura, da Secretaria de Saúde, para estar atendendo esses cachorros. Chega muito cachorro doente para mim, chega muito cachorro com virose. Chega também muito abandono. Eu queria pedir a todos aqui presentes aqui e que vocês também possam ajudar a gente, por favor. Gente, não abandone animal. Tem dia que eu chego lá no canil, são pessoas assim, até desumano isso, coloca animais em caixetas de sapato, tem muito abandono lá, é uma coisa assim, fora do normal. Eu, como médico veterinário, sei da minha demanda lá, sei o que eu posso tá pegando. Tem muitos animais que eu consigo pegar, igual chega pessoas lá para mim, Vinícius, você consegue pegar esses animais? Olha, consigo. Dentro da minha demanda aqui, eu posso estar pegando um tanto. A gente hoje conta com o Instagram, nas redes sociais do Canil Municipal. Graças a Deus, teve o Castramova agora. Castramos muitos cachorros. Tivemos também muitas adoções, graças a Deus, através desse Instagram do Canil. Então, o fundamento do Canil hoje é justamente para isso. Abrigar animais de rua, esses animais no qual serão tratados por mim, pela minha equipe, devidamente feito exames, constatando qual é a doença. A gente tem uma vasta farmácia, temos muitos medicamentos que dá para controlar bastante. A gente salva muitos animais, temos muitas adoções. E queria estar informando também. O horário de funcionamento do canil são de 7 da manhã até as 5 da tarde, tendo o horário do almoço. Então, o que muitas pessoas, às vezes, não entendem é que liga lá no horário de almoço ou após as 17 horas. Semana passada mesmo, a vereadora Cibele me mandou mensagem que teve um senhor que ligou lá depois das 5 horas. Aí, até então, ele não sabia que o horário do canil era só até as 17. E até então as pessoas postou em rede social que tinha um animal da raça Pitbull abandonado na saída de Buritis. Só que depois desse horário não tem mais ninguém no canil, entendeu? Então eu venho aqui através nessa noite tentar conscientizar vocês para não ter abandono, para sempre estar ligando para a gente, tem um animal doente assim, a gente, eu e minha equipe vai entrar em ação. Vai conseguir levar, vai conseguir pegar esse animal, vai conseguir estar resgatando ele, vai estar melhorando ele, fazendo com que ele seja curado. E, mais importante, vai estar castrando também. A gente vai estar castrando. E, dentro da nossa demanda, a gente consegue manter alguns animais lá. Só que nem todos a gente consegue manter. Então, eu quero visar aqui também vocês. Para adotar o cachorro, tem muita gente que, às vezes, compra o cachorro, mas não adota, para estar adotando. E depois de um longo tempo desse animal recuperado e 100%, eu vou conseguir fazer com que esse animal tenha uma qualidade de vida boa, e se ele não arrumar tutor, se ele não arrumar dono, eu vou ter que voltar ele para a rua, entendeu? Porque eu preciso de vaga para outros que vão vir. Eu tenho gatos lá também que são debilitados, que precisam de toda uma atenção. Cachorros sênios, que é cachorros velhos, e eu não posso voltar para a rua. Então, fica aqui o meu esclarecimento sobre isso. Existem hoje muitas adoções que a gente consegue. Hoje a gente consegue estar fazendo Cada dia a gente está fazendo uma adoção, está sendo muito importante o trabalho da população também, e para tentar conscientizar vocês que o horário de funcionamento do canil, às vezes as pessoas não entendem, e no final de semana, infelizmente, a gente não está trabalhando. Igual, muitas pessoas às vezes me mandam mensagem no final de semana e eu não posso estar atendendo a população. Eu fico até meio assim contrariado, porque não tem hora, né? É uma vida, a gente está mexendo com a vida. Querendo ou não, eu sou um médico, eu sou um profissional da área, eu sei. Então, eu quero agradecer aqui todos os presentes. Obrigado um pouco pela atenção aí de vocês. Eu vou estar sempre à disposição, o canil municipal é para a população, pode chegar lá e me procurar. Vinícius, meu cachorro está assim, a gente vai fazer um exame. Lembrando, eu não posso pegar animais que têm tutor, para mim, igual, vou dar um exemplo. Uma pessoa cansou do seu cachorro e quer deixar ele no canil, eu não posso estar fazendo isso, porque é próprio animal de rua, só que... Às vezes está doente, traz lá para mim, eu vou fazer a consulta, eu vou examinar, ver o que o cachorro tem. Se eu não souber, eu vou pedir um exame, tentar chegar no diagnóstico, passa a receita para comprar medicamentos, para a pessoa comprar. E se for possível, eu até mesmo vou na casa da pessoa e faço o tratamento na casa da pessoa. Então, quero pedir vocês mais uma vez, por favor, não abandona não. Tem muito abandono, é difícil para a gente lá. Eu tenho muitas baias que são contaminadas com viroses. Essas viroses deu nesses cachorros filhotes. Rápido, eles se debilitam e vêm a óbito. E eu não gosto de estar perdendo nenhum tipo de animal. Então, agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Vou devolver a palavra ao senhor presidente. Tenha uma boa noite e obrigado.
Doutor Vinícius. Doutor Vinícius, primeiramente agradecer ao senhor pela oportunidade de estar aqui, né? Para nós é uma honra muito grande a gente saber como é que funciona realmente o canil, porque a gente tinha algumas pessoas ainda com dúvidas, né? Eu sempre digo assim, por defender a causa, que muitas pessoas pensam que canil é lugar de reservatório de cachorro. Achou um cachorro aqui na rua, leva para o canil. O tutor não gosta a cachorra do tutor, vai lá, pare, ó, leva tudo para a porta do canil. Muitas das vezes, alguns cachorros abandonados, é culpa do canil, é culpa da prefeitura. E não funciona bem assim a legalidade. Então, esse convite foi para poder estar explicando à população, né? E também estar explicando aos demais vereadores como funciona, né, o espaço do canil hoje. Então, eu quero agradecer aqui à Secretaria de Saúde, em nome do setor zoonoses, na pessoa da Andressa, na pessoa da Franciele, por ter, né, disponibilizado o senhor aqui. E nós vamos aproveitar essa oportunidade para a gente estar fazendo aqui algumas perguntas, que também vai amenizar bastante a nossa sociedade sobre a causa. Doutor Vinícius, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Por exemplo, se um tutor que tem seu cão em casa, ou sua gata, pare e quer entregar ao canil, isso procede?
Respondendo a sua pergunta, vereadora Cibele, procede, só que assim, é igual eu falei, dentro da minha demanda, sabe? Vou citar um exemplo. Eu estou com 6 filhotes de gato lá. Eu não consigo pegar mais, porque gato, vamos supor, é um exemplo, sai menos, entendeu? Aí, dependendo da minha demanda, eu pego. Vamos supor, tem 2, 3 filhotes lá. Eu vou pegar, com certeza. Eu sei que eu posso abrigar, eu sei que eu posso dar alimento para eles, eu sei que eu posso dar uma qualidade boa para eles. Agora, o que não procede, as pessoas chegam lá igual, vamos supor, tem vezes que eu estou com 20 filhotes. Aí a pessoa quer chegar e quer trazer mais para mim, sendo que eu não posso. O que eu passo para a população, me liga antes, eu disponibilizo o meu telefone pessoal, o canil municipal tem um telefone que eu vou passar para vocês aqui agora também. Pode ligar e me pergunta, Vinícius, você consegue pegar esses cachorros? Você consegue estar dentro da minha demanda? Eu vou pegar. Agora, se eu não puder, o que as pessoas às vezes não entendem, é porque às vezes eu não posso. Aí acha que é até ruindade minha, entendeu? Que é de mim isso. A gente do canil vai começar agora as castrações, licitamos anestésico, vamos começar as castrações, vamos pegar esses cachorros de rua, vamos estar castrando. Tem um projeto aí para a gente estar castrando para a população também. O castramóvel veio agora, foram 180 animais castrados. Lá no canil municipal, a gente fornece o anticil também para a cadela ou sua gata não tá pegando, não emprenhar, não ficar, não tá pegando cria. Então, vereadora Cibele, dentro da minha demanda, só respondendo a sua pergunta, eu consigo pegar sim. Agora, muitas vezes, eu não consigo, porque... Agora está saindo bastante adoção, mas tem vez que eu não consigo adotar nenhum cachorro numa semana. Aí eu só vou montuando, entendeu? E as minhas baias, querendo ou não, eu faço um controle dentro delas, tentando lavar com desinfetantes e tal, mas mesmo assim, muitas das minhas baias estão contaminadas. Então, eu evito muito pegar, ou até mesmo, eu pego o telefone da pessoa e posto na rede social do canil e tento também fazer com que trabalhar seja adotado. E graças a Deus, estamos conseguindo ter muitas adoções desse jeito.
Posso? Doutor Vinícius, sobre a questão de abandonar, né, um animal, é crime. Eu até, surpresa, quero parabenizar o senhor aí, porque por saber aí que o tutor, se o animal dele para em casa, tem aí essa oportunidade de estar levando também, se tiver espaço, poder pegar. Para mim é uma novidade, eu fico até feliz, né? Porque às vezes é melhor o canil abrir a oportunidade do que o tutor ir lá e jogar na rua, porque é o que mais está acontecendo. Né? Abandonar animal é crime, todos nós sabemos disso, né? O senhor acha, como eu, que todo animal de rua é fruto de um abandono? Ou ele mesmo foi abandonado, ou é filhote de algum outro que sofreu esse tipo de maus tratos?
É muito abandono, é uma taxa assim nos 80%. Eu mesmo já presenciei, mas infelizmente não tem como eu provar. Pessoas extremamente conhecidas no meio nosso abandonando animais, entendeu? É muito abandono. Só que muitos desses animais também são filhotes que vivem na rua e tal e não conseguem achar um lar, entendeu? Muitas das vezes eu consigo pegar e estar levando para lá. Agora, outras vezes, não. E a finalidade do canil é para animais de rua e que estão com alguma virose, entendeu? Animais saudáveis que estão na rua aí, a gente vai procurar estar castrando e soltando de novo. Agora, para animais 100% saudáveis, infelizmente, eu não consigo manter. Até porque, então, aquele ambiente é contaminado. É cheio de virose, cheio de doenças.
Bem, boa noite, doutor Vinícius. É uma única pergunta que eu acabei de receber aqui no momento. Há uma possibilidade de agendamento para castração?
Boa noite, Geudo. Então, há possibilidade sim. Eu até tinha sentado com a minha coordenadora e com a minha secretária e a gente vai estar alinhando. Foi licitado os anestésicos, até uma parte já chegou, porque eu preciso do anestésico, preciso do pós-cirúrgico e tal. Conto hoje com uma parceria com a farmácia municipal, o que a gente não conseguiu licitar, a gente pega na farmácia municipal, muita coisa boa, fio de sutura, essas coisas. A gente vai estar, sim, fazendo a castração para a população. Só que, assim, por enquanto não, porque os anestésicos não chegou. Mas a partir do momento que esses anestésicos chegar, aí, claro, a prioridade é para a gente pegar os animais de rua, entendeu? E castrando os animais de rua. Mas a gente vai estar assim, aí vai ter agendamento, a gente vai, avisa a pessoa. E é só essa pessoa ficar de olho na rede social da prefeitura e do canil municipal.
Não, maravilha, estou satisfeito. Eu estou fazendo essa pergunta para você, para o senhor, na verdade, é porque essa casa de leis aqui sempre foi parceira, velho. Você é uma grande parceira, nós sabemos que é a maior defensora dos animais. Então, a população nos cobra a situação, se havia essa possibilidade de haver esse agendamento. Mas muitíssimo obrigado, doutor. Muito obrigado.
Obrigado, senhor vereador. Nós queremos agradecer ao doutor Vinícius pela explanação, realmente uma fala muito bacana e bastante esclarecedora. Muito obrigado e aguardamos o senhor numa próxima oportunidade.
Obrigado a todos, boa noite.
Dando sequência, nós passaremos agora para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 002/2023, que dispõe sobre autorização para a Câmara Municipal ceder servidores para órgãos governamentais, mediante convênio e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Esse projeto, é chato você votar um projeto e às vezes não comentar, não mencionar. Existem vários órgãos, né, governamentais que às vezes têm a necessidade... que precisa de algum servidor. Então, esse projeto, na verdade, de resolução, para que se aparecer esses órgãos, por exemplo, que precisam de um servidor, a Câmara possa ceder do quadro de servidores, algum servidor para que possa estar atendendo, né, nessas instituições governamentais. Não é um projeto que vem somente para somar com a população, somar com o povo de Buritias. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Passo nesse momento a presidência para a vereadora Vânia, vice-presidente dessa casa, para que presida a discussão e votação da matéria de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 12 de 2023, seja realizado procedimento para contratação em lista de reserva e espera de professor substituto eventual para cobrir faltas do professor municipal por motivo de doença ou por ausência esporádica, de autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Na verdade, é uma indicação, uma vez que o vereador tem matérias que não pode propor projeto de lei. Se eu pudesse propor, seria um projeto de lei. A razão desse tipo de matéria é porque a gente sabe que todo servidor, em algum momento, ele vai precisar se ausentar do seu trabalho. E nós sabemos também que todo servidor tem direito de ausentar, tem direito de faltar. A lei garante isso. Nós sabemos que, às vezes, o servidor se ausenta por motivo de saúde, se ausenta por faltas esporádicas, por outro motivo. E o Estatuto do Servidor aqui de Buritias, que muitos não conhecem, não vou citar aqui o artigo e tal, mas diz o seguinte: o servidor ele pode ter 30 faltas consecutivas, né? Na 31ª, ele vai ser considerado abandono de cargo. E ele pode também ter 60 faltas interpoladamente no decorrer do ano. Então, olha só, 30 faltas consecutivas, 60 faltas de forma interpolada durante o ano. Isso é o que o Estatuto do Servidor diz aqui em Buritias. E o Estatuto rege isso. Então, os servidores, em algum momento, eles irão faltar. E, principalmente, os professores, às vezes, quando falta, não tem um professor eventual na escola para que possa estar atendendo essa demanda. Uma vez, lembrando que havia uma prática, e ainda existe aqui em Buritias, e também em outros lugares do Brasil, nós sabemos disso, que quando o professor falta, ele acaba pagando alguém para dar aula no lugar dele. Eu não faço mais isso, né? Até porque diz que gato escaldado tem medo de água fria, né? E eu fui severamente punido, de forma covarde, eu considero covarde, não por parte do poder público, não é isso que eu estou dizendo, pela justiça, mas pelo governo municipal nesse sentido, uma vez que era uma prática comum em todo o município de Buritias, uma prática rotineira e comum. Então, nós estamos dando essa sugestão aqui, hoje, para que o governo possa contratar o professor eventual nas escolas da rede municipal de ensino, para quando o professor ausentar, o professor vai deixar sua aula ali preparada para que outro professor possa lecionar no seu lugar, de forma a não estar infringindo a lei e o aluno não ser prejudicado também na questão do ensino-aprendizado. Então, essa é a nossa intenção aqui com essa indicação. Uma indicação que eu considero bastante plausível, não é porque é de minha autoria, é porque se faz extremamente necessário. Existem muitas contratações desnecessárias aqui em Buritias, mas essa contratação aqui de um professor que pode estar ali para reforçar, um professor de reforço, um professor que pode estar ali para suprir as necessidades e a falta e a ausência de professores que possam vir faltar, de forma de faltas esporádicas ou não, questão de saúde também ou não, e repetindo você, servidor, saiba que você está amparado pelo estatuto, que você pode ter 30, né, 30 faltas consecutivas, que você não estará abandonando o seu cargo. Não estou aqui incentivando ninguém a faltar, porque isso não é o caso. Mas lembrando que o estatuto rege a questão dos servidores. Então, vereadora que preside nesse momento, essa é a minha explanação a respeito dessa indicação. Espero que o executivo possa realmente analisar, juntamente com a secretária, e fazer as contratações necessárias desse tipo de profissional, porque já teve em outras épocas, para estar na escola, para estar substituindo, para estar lecionando, né, no lugar dos professores que estarão ausentes. Obrigado e devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Devolvo a presidência ao vereador professor Branquinho.
Única discussão e votação da indicação número 12/2023, que seja realizado procedimento. Eu peço desculpa, estou repetindo aqui, né, gente? Falei tanto que acabei fazendo confusão aqui com a pauta. Então, única discussão e votação da indicação número 13/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal para que através da secretaria competente construa uma área de lazer dentro do canil, coberta em alambrado para dias de sol dos cães resgatados. De autoria da vereadora professora Cibele Freitas, vou colocar a proposição, está aberto o prazo de discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, essa indicação se faz necessária, pois o conforto do animal é essencial, ainda mais quando se trata de mais de um cão, né, e animais que foram resgatados, né, por maus tratos e abandonos pelos seus próprios tutores. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação de indicação número 14/2023, sugere ao Poder Executivo Municipal para que através da secretária competente possa ser instalado brinquedos, playground em todas as escolas da rede municipal da zona rural e urbana aqui de Buritis. Também de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Então, considerando que a hora do parquinho é o momento mais querido e esperado do dia letivo dos alunos, o significado de brincar vai além do que se divertir. E considerando que o processo de socialização através de brincadeiras, brinquedos e jogos tem se tornado cada vez mais uma competência necessária que os educandos precisam desenvolver no cotidiano nas escolas. Por isso, é de suma importância, né, que possa estar colocando esses brinquedos em todas as escolas municipais da nossa cidade e também todas do meio rural. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única votação do requerimento número 010/2023, que requer do Poder Executivo Municipal informações sobre a doação de terrenos públicos no período que menciona, de autoria da vereadora Vânia. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Eu vou colocar também o requerimento coletivo número 009/2023, né? O requerimento que requer ao prefeito municipal ou sua secretária competente, no prazo de 15 dias, a contar da data de recebimento deste, informações sobre a regulamentação do vínculo empregatício dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, de acordo com a Lei 12.994/2014 e Lei 11.350/2006 e Emenda Constitucional 51/2006 e portarias do CONASCENS para recebimento do repasse do piso salarial nacional para o pagamento desses profissionais em cumprimento à lei complementar 120/2022. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão e aqueles que discordarem se manifestem. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra.
Pelo menos, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Estendo aqui também uma boa noite ao público que se faz presente em nossa reunião hoje. Também ao público que nos prestigia pela Clube FM e também pela TV Rainha do Vale, do nosso amigo Clebinho. Senhor presidente, eu vou falar aqui de um assunto um pouco repetitivo, porém, enquanto representante do povo, estou sendo cobrado aí uma resposta, não resposta, um esclarecimento a respeito do projeto 47, que é o projeto da Escola Civil Militar, aí, tando, com a implantação dele nos distritos de Vila Serra Bonita, de Serra Bonita e também de Vila Serrana, distrito de Vila Serrana. Esse projeto, várias pessoas estão aí me procurando, me ligando, mandando mensagem até em redes sociais, perguntando o porquê de ano passado eu, enquanto presidente, não pautei o tal projeto. Então, devo aqui um esclarecimento, inclusive respondi à rede social essa semana passada, dizendo que estaria dando a explicação aqui em plenário na reunião ordinária de hoje. Então, esse projeto ele chegou na Casa de Leis no ano de 2022, em novembro, exatamente no dia, está aqui, no dia 17 de novembro, que deu na quinta-feira. Posteriormente, ele foi apresentado na segunda-feira, salvo engano, pela vereadora Nilvia Prisco. E assim, na terça-feira, no dia 22, foi distribuído para as comissões. Esse projeto ele passou por três comissões no ano de 2022, sendo a Comissão de Legislação, Redação e Justiça, pela Comissão de Finanças e também pela Comissão de Educação. Todos sabem que todos os relatores têm aí seu prazo de 15 dias, esse prazo regimental, para estar analisando cada projeto, podendo nesse prazo estar abrindo e pedindo diligências, explicações, documentos e assuntos a respeito do projeto que está nas comissões. Então, como todos sabem, o próprio presidente hoje, o vereador professor Branquinho, ele mesmo disse que foi relator da Comissão de Legislação e Justiça. O mesmo ficou com o projeto no prazo de 15 dias, depois passando e devolvendo para a próxima reunião, devolvendo, dando seu parecer, né, favorável, e assim foi para as comissões de finanças, que a vereadora Nilva, no dia, devolveu ele, dando seu parecer favorável também no mesmo dia, e assim foi no mesmo dia para as comissões de educação, que sendo também o relator, o vereador professor Branquinho, que como ele já tinha passado pela legislação com o mesmo vereador, ele desenrolou no mesmo dia ali, no dia 12 já de dezembro. Tendo em vista que a gente já ia entrar em recesso na próxima semana, não tinha mais aí, foi cogitado aí de fazer uma extraordinária, e alguns vereadores disseram que já tinha compromisso, não poderia pautar, os que falou que poderia pautar que viesse, na votação, aquela quantidade não dava coro. Então, essa é a minha explicação, o projeto, o ano passado, ele não foi tramitado erradamente, ele foi tramitado certo, porém, passou despercebido pelos vereadores que foram relatores, né? A falta da lei, que hoje estão sendo questionado, e também o impacto financeiro. Esse ano, enquanto presidente, o vereador professor Branquinho decidiu cancelar os atos da tramitação, né, anular. Não foi cancelado o projeto, foi cancelado os atos, né, da tramitação do ano passado, dizendo aí para não haver mais vícios. Temos que tomar cuidado também para não haver vícios de ser cancelado aí tramitações e comissões. E digo mais, eu, enquanto presidente, fui amparado aí pelo jurídico dessa casa, que são o corpo jurídico formado por dois advogados, não tramitou nada errado nessa casa. Tudo com seus devidos pareceres. Então, só uma explicação aí para o pessoal, mais especificamente, o pessoal da Vila, do Distrito de Serra Bonita e também pelo Distrito de Vila Serrana. Sou apoiador, sou defensor dessa causa, porque tenho filho de amigos meus que estuda na Escola Civil Militar e todos que eu converso, já conversei, da Maior 10 e apoia esse projeto. Então, deixando claro também a toda a população que está nos ouvindo nesse momento, que não tem nenhum vereador aqui que é contra o projeto, né? Apesar de que vai ser mais demorado um pouco agora, né? Que vai tramitar tudo novamente pelo presidente optar em cancelar, anular essa tramitação do ano passado. Porém, não foi, quero repetir aqui, não foi tramitado erradamente. Ele foi tramitado e passado despercebido pelos tais relatores que estavam nas comissões de Legislação, Redação e Justiça, de Finanças e também pelo de Educação. Então, aqui só cabe a mim pautar, porém, repito, nem todos poderiam estar no momento. Então, por isso que não foi pautado. Devolvo minha palavra e muito obrigado a toda a população que está aqui presente nesse momento, nos ouvindo, nos assistindo, e convido a participar outras vezes da reunião, vir passar a conhecer, a ver o que está acontecendo no nosso município, E essa casa de leis aqui está sempre de portas abertas, meu gabinete ali, para receber a todos vocês. Uma boa noite, muito obrigado, e todos voltem com Deus para os seus lares. Eu vou falar, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, nesse momento de liderança partidária, primeiro eu quero parabenizar essa classe dos agentes de saúde, endemias, que presta relevantes serviços na área da saúde de nosso município. No momento da votação, como era um requerimento, não é possível haver comentários e nem discussões. Por isso, eu não poderia deixar disso, de parabenizar vocês por essa conquista, que hoje aqui, deixar claro, é um primeiro passo, depende ainda do executivo. Acho que não precisaria de requerimento, tendo em vista que já tem uma lei federal que ampara vocês, bastava apenas regulamentar, mas como o chefe do nosso executivo não regulamentou até o presente momento, momento oportuno, né, do nosso presidente da casa, propôs então tal requerimento. Já acompanhei, não sei se a Dirce se recorda, ano de 2013, lutando ali em Brasília, também na defesa dos direitos dos nossos agentes de saúde, endemias. Fiquei muito feliz de saber que você continua nessa luta e nessa garra, defendendo essa classe tão importante. Viu? Parabéns por essa conquista e pelo seu trabalho em prol de todos os agentes de saúde desse noroeste de Minas. Voltando mais uma vez aqui ao assunto que trata sobre a criação do programa das escolas cívico-militares no município de Buritis, inclusive com ampliação para os distritos de Vila Serrana e Serra Bonita, dizer que ouvimos o vice-prefeito Rufino hoje de manhã e o senhor Badico, representante daquela comunidade de Serra Bonita, e ainda o seu Jorge, pai de aluno que estuda na escola de Vila Serrana. Apesar de terem opiniões divergentes, mas bastante respeitosos entre si, suas participações contribuíram muito para o amadurecimento da matéria. O projeto retomou, sim, as tramitações. No meu modo de ver, em decisão acertada do presidente da Câmara, já que identificamos, de fato, diversos pontos obscuros e que precisam ser melhor esclarecidos, a proposta de expansão das escolas do sistema cívico-militar para outras escolas municipais, embora aceita por muitos pais, precisa ser acompanhada de sustentabilidade. Afinal, não adianta criarmos despesas elevadas que não sustente no futuro. As únicas informações do programa são de 2020, onde se colocava um gasto no valor de R$ 204 mil reais para implantação da escola cívico-militar. Já no ano, Elcio, de 2022, votamos a lei orçamentária para 2023, que previu uma despesa de R$ 800 mil anuais, pelo que não sabemos se estão inclusas nesse valor as novas propostas de ampliação para as escolas dos distritos. Também precisa de esclarecimento o fato de que o programa já não conta de forma integral com a presença de militares da reserva nas escolas, recorrendo assim à contratação de civis, inclusive monitores sem processo de seleção na forma que exige a administração pública municipal, correndo assim o risco de incorrer em burla de gasto com pessoal. Basta uma simples análise no site da ABMIL, www.abmil.org.br, para verificar que o município não seguiu os passos para implementação da escola cívico-militar, em especial de apresentação do projeto de lei perante a Câmara, razão pela qual se justifica o pedido de prestação de contas que foi realizado. Mesmo já ciente de que não se tinha lei autorizativa, é preciso frisar. O prefeito Kenny, no ano de 2023, autorizou a criação do sistema cívico-militar na escola João Joaquim Ramos. O argumento, se o programa é bom ou ruim, não prospera quando desacompanhado de indicadores e dados concretos. Dessa forma, essa comissão legislativa, preocupada com diversos aspectos, sobretudo com o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, já que se propõe aumento de despesa de forma contínua, aguardaremos o pedido de documentos feitos pela vereadora e base de governo, vereadora Nílvia, para o Poder Executivo, a fim de instruir o projeto e possibilitar que seja colocado em pauta na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Me preocupa muito também o fato de que não estarmos tratando com igualdade os alunos da rede pública municipal, já que para alguns fornece a denominada farda uniforme e para outros é a exemplo de alunos da escola municipal Nilson Alves de Souza, não se oferece, vereadora Cibele, sequer uma simples camiseta de uniforme. Nos preocupa o fato de que os gastos com a ABMIL sejam suportados com recursos destinados à educação, com pagamento de salários aos militares de reserva, que variam de R$ 4.400 a R$ 6.600. E, ao mesmo tempo, professor Branquinho, lidamos com o descumprimento do piso salarial dos nossos professores, inclusive com o corte do incentivo rural. Sendo assim, essa vereadora se encontra disponível para ouvir, para dialogar e, quando estiver maduro o projeto, possa ser colocado em pauta pelo presidente da Câmara, o vereador professor Branquinho. E quero pedir muito ao prefeito da nossa cidade o respeito, mais uma vez, para com essa Casa de Leis. Vejo reportagens suas colocando a população de Buritis contra esta casa, como se os vereadores estivessem atrapalhando e dificultando o bom andamento dos projetos, com falas aleatórias e, principalmente, com inverdades, volto a dizer. Nenhum vereador aqui, Flávio Galvão, deixar claro, até agora se posicionou contrário ao projeto da Escola Cívico-Militar. O que solicitamos foram documentos necessários e importantes para a instrução do projeto. A Câmara tem suas comissões permanentes, tem as suas tramitações e elas devem, sim, ser respeitadas. Assim que a documentação solicitada pela vereadora Nilva chegar nas comissões, o projeto será pautado e seguido para a Comissão de Finanças. Dizer também, presidente, outro fato que citei, venho sempre abordando, é sobre o grande déficit habitacional em nosso município. Enquanto o prefeito faz sessão, autorização e permissão de espaço público municipal para empresas particulares, de outro lado, temos vocês, famílias carentes de um lar, de uma casa, famílias que não têm condições de pagar um aluguel, famílias sem teto que foram despejadas por não ter condições de pagar seus financiamentos a instituições financiadoras. E nós precisamos, sim, buscar alternativas para contemplar as famílias de baixa renda. Suscitei uma questão aqui na semana passada e volto a reforçar. Por que não ceder, Flávio, leiloar, através de projeto de leis, terrenos, áreas, lotes de patrimônio público que estão em desuso para a construção de moradias populares? Fiz dois requerimentos ao Executivo solicitando essas informações sobre todas as áreas que são de patrimônio público e que estão em desuso. Nós temos vários loteamentos no município e em cada loteamento desse tem um percentual de lotes que é área pública. Então, nós precisamos verificar se há possibilidade ou não de uso desses lotes. Por exemplo, um loteamento que já está contemplado com uma escola, uma creche, contemplado com um PSF, o município não tem por que manter mais esses lotes. Ao contrário, vai ficar criando mato. São lotes baldio, incomoda os vizinhos, está gerando mosquito da dengue, dando trabalho para os nossos agentes de endemias do município. E a gente precisa dar função pública para esses lotes. Então, a questão habitacional das casas populares, é muito importante. Precisamos desse debate no município, precisamos dessa política pública. Então, o que essa vereadora propõe, mais uma vez, é um levantamento de todas essas áreas, lotes urbanos públicos municipais. E o segundo passo, buscar formas legais de leiloar tais terrenos e levantar recursos para investimento na construção de moradias populares ou lotear tais terrenos com a infraestrutura e repassar direto para as nossas famílias de baixa renda. Essa é uma preocupação nossa, essa é uma preocupação do Conselho de Moradias Populares. E muito tem sido as promessas do governo de desafetar a Geudo, uma área de patrimônio público, e ceder para o programa habitacional. Mas o resultado, ele não tem chegado. Nós fizemos um debate aqui, nessa Casa de Leis, onde mais de 100 famílias estiveram reivindicando casas populares. Nós temos um cadastro com mais de 1.600 famílias carentes, Joanilson, por um lar e por um teto. E muitas têm sido essas promessas do governo de mandar um projeto para cá. Hoje tivemos a excelente notícia que o deputado federal Leonardo Monteiro fez a indicação, através de transferência especial, esses 500 mil para a Prefeitura de Buritis, para ajudar vocês com a aquisição do terreno. E agora o professor Branquinho, nosso presidente, esses vereadores e essa mesa diretora propôs também mais 200 mil reais. Para quê, Joanilson? Para somar com vocês, moradores de famílias de baixa renda, que anseiam por esse lar e por esse teto. Nós temos que continuar com as mãos dadas para juntos cobrarmos agora lá do Executivo, porque cabe a ele oferecer essa proposta de moradia popular a vocês. E nós o dever, enquanto vereadores, de ser porta-voz de vocês e de ajudar com essa cobrança. Presidente, minha última palavra, eu recebi aqui uma mensagem no meu WhatsApp de pessoas que são moradores da região da Copago e que passam, Flávio, por essa serra perigosíssima aqui. E nós ficamos sabendo hoje, através dos nossos professores e de produtores rurais, que as máquinas da Secretaria de Transporte esteve ali cortando aquela serra e que jogou muita, muita pedra para dentro da estrada ao invés de jogar para fora. E aquilo ali está um sério risco de acidente. Então, a gente queria pedir à Secretaria de Transporte, através do seu secretário Douglas, para que possa rever a questão das manutenções das estradas que atende aquela região. Eu muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado também pela presença.
Mais uma vez, eu agradeço a vereadora Vânia pelas palavras. Parabenizo, vereadora, realmente bastante esclarecedora e foi muito bem com as palavras. Eu quero também, nessa noite, eu não vou mais polemizar aquele assunto de questão da escola cívico-militar, porque não há necessidade disso. Né? Não sou melhor do que ninguém, mas sou professor, estou vereador há 3 mandatos, mas eu sou, na verdade, professor. Então, eu procuro falar de forma didática. Então, eu estive na rádio e expliquei, eu acho que bastante didaticamente falando, ou de forma bem clara e bem simples. Eu não vou ficar repetindo, chovendo no molhado, aquilo que já foi explicado pela vereadora Vânia, por outros vereadores. Não vou mencionar esse assunto mais, o projeto está tramitando e logo será votado com toda certeza. Nessa noite, cobrando então aqui mais uma vez, quero cobrar do Executivo, recebendo mensagens de moradores lá do meu distrito, distrito de São Pedro. Lembrando que o Branquinho é um vereador que atua não só lá, nós atuamos de uma forma geral em Buritias, né? Mas lá no distrito de São Pedro, o pessoal está cobrando a questão lá do matagal. É muito mato, né? Muita sujeira, muita cobra, escorpiões, animais peçonhentos, muito buraco nas ruas de terra, né? Isso eu venho demandando e cobrando já faz tempo. E eu peço ao governo que possa tomar as providências. Hoje eu falei com o senhor Leônidas, ele esteve aqui na Câmara, ele é o novo secretário de obras, né? E eu dirijo as minhas palavras ao senhor secretário, que possa realmente tomar as providências quanto a essa questão, porque quando o vereador Branquinho estava representando essa questão da limpeza lá, nós fazíamos parceria, vereador Evani, com os fazendeiros, né? Tem um fazendeiro lá, o Pedro Américo, meu amigo Pedro Américo, que me considera, eu também o considero assim, ele me emprestava o trator, a roçadeira, doava até o óleo. Nem precisava de nada público. E a gente fazia sempre a limpeza do distrito. Mas agora, que está na responsabilidade do governo, tem pessoas lá contratadas para isso, o vereador Branquinho realmente está aqui no poder da cobrança, da reivindicação, e que possa fazer a limpeza, porque o povo não aguenta. Não aguenta tanta sujeira, mato, né, muito mato, buraco nas ruas de terra, é preciso levantar aquelas ruas de terra, é preciso cascalhar isso, e é preciso fazer isso não só no período eleitoral, é preciso fazer com antecedência. Eu costumo dizer aqui que até hoje o vice-prefeito Rufino disse isso. O meio rural não é para levar tapa nas costas e abraço somente no período de eleição, não. Nós temos que ter atenção ao longo do mandato. E o vereador Branquinho, sem prepotência, sem arrogância, nós estamos fazendo isso. Brigando, cobrando, reivindicando, buscando recursos, né? Já está somando aí quase 2 milhões de recursos que nós conseguimos em emendas, né? E não vou mencionar aqui porque eu acho que não há necessidade disso. Quem quiser conhecer o nosso trabalho é só entrar no Facebook, Branquinho Barbosa, ou entrar no Instagram também, com a mesma denominação, que vai estar conhecendo o nosso trabalho, lá os vídeos, né, as emendas, os recursos conquistados para Buriti Cidade, para as escolas da cidade, recursos para vilas e distritos, que nós já conseguimos até agora. E está chegando mais uma emenda do nosso deputado federal Paulo Biacchio, uma emenda que é de 500 mil, vai estar mandando 300 mil agora, e vai estar mandando uma outra emenda logo em seguida também, atendendo o vereador Branquinho. Então, estou muito feliz, muito satisfeito, frisando aqui mais uma vez a cobrança da iluminação pública lá no distrito de São Pedro, tem ruas ainda escuras, e a questão da limpeza, né, da limpeza dos lotes vagos na nossa comunidade. Nós não podemos admitir que fique daquela forma. E não estou sendo leviano e nem covarde, são mensagens que estão chegando aqui no meu WhatsApp, e eu costumo dizer, vereador é porta-voz do povo. Se não fosse para usar esse microfone e dar voz a quem não tem voz, dar reivindicação àqueles que não podem vir aqui reivindicar, que podem mandar uma mensagem, não teria necessidade nenhuma de ter esse microfone aqui, não teria necessidade nenhuma de ter essa casa de leis. Então nós estamos aqui para dar voz àqueles que estão lá nas casas, àqueles que estão aqui no plenário, às pessoas que estão, que têm as suas cobranças, as suas reivindicações. Essa é a razão de estarmos aqui, é o que eu acredito, é o que eu penso, é o que eu continuarei cobrando e continuarei reivindicando.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freire.
Eu trouxe algumas palavras aqui que eu gostaria de estar refletindo com os agentes de ademias e também com as agentes de saúde. Só que o texto que eu elaborei envolve toda a fala da vereadora Vânia, do vereador Geudo, do vereador Branquinho. Mas eu vou assim, ser mais direta, porque para mim é um momento muito especial. Eu digo que essa cadeira ela é provisória, temporária, mas o que a gente é para sempre. Eu falo sempre que a nossa origem, ela é lembrada para sempre, por onde a gente passou, as pessoas que a gente precisou, nas horas mais difíceis, a gente não pode esquecer, nas portas que a gente bateu, as pessoas que nos ajudou, naquele momento que, muitas das vezes, muitas desacreditaram da gente. A gente pode passar pelo que for, por todo tipo de problema. Mas a gente nunca deve esquecer daquele que te ajudou no momento que você precisou. Então, hoje eu falo aqui em nome da Tatiane, que a gente teve a oportunidade, o privilégio de trabalhar junto. A Cláudia, que a gente também teve a oportunidade de trabalhar junto. De Leuza, Sandra, Sandrinha. Eu vou falar Sandra e Sandrinha, que vocês entendem do que eu estou falando. Não só trabalhamos juntos, como também estudamos, né, a nossa carreira de professora junto. E Arenilda, que também fez parte dessa história toda, né? Onde a gente passou por altos e baixos, mas com Deus na frente a gente conseguiu vencer muita batalha. E em especial, também, Ronaldo, que sempre tem atendido a nossa casa com um trabalho profissional excelente, de muita qualidade. A todos que estão aí da equipe do Ademinas, porque eu não tenho assim, conhecimento com alguns novatos também, que chegou a entrar agora, graças a Deus. Também em nome da Daiane, esposa do Elcio, né, que é uma profissional excelente, toda a nossa gratidão. Mas eu não poderia deixar aqui de homenagear cada um de vocês em nome do nosso amigo Leandro e dizer para vocês, Leandro, você é um exemplo a ser seguido. É claro que todo esse requerimento que a senhora nos trouxe aqui merece muito aplauso e ser reconhecido pela sociedade. São 19 anos, Leandro, de vida, né, entregue a agente de saúde, Geudo. É muito tempo. 19 anos não é um dia, não, gente. Então, eu quero dizer para cada um de vocês aí que contem com essa vereadora, contem com o meu apoio, contem com essa casa, nós estaremos lutando pelo direito de vocês, viu? Muito obrigada e parabéns por estarem aqui, parabéns por enfrentar e vir aqui para não ter medo. Não tenham, ó, não tenham medo de perder o emprego de vocês por estarem aqui. Saiam hoje dessa Câmara de cabeça erguida, não tenham medo, tá? E conte conosco. Obrigada.
Convido nesse momento a primeira secretária para que possa fazer a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nílvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã, justificou sua ausência. Vereadora Professora Cibele Freitas, presente. Vereadora Vânia Araújo, também presente. Vereador Wendel Durães, também presente. Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 9ª reunião ordinária, a realizar-se no dia 3 de abril de 2023. O mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.